O Jimmy Quint dava sessões curtas de shamatha e focava muito no intervalo. Porque o intervalo, ele tem... Muitas vezes, assim, o Indio Rinpoche diz assim, o intervalo, às vezes, você tem mais realização no intervalo do que na prática. Porque o intervalo atualmente só se solta. E, na verdade, a prática é essa. Ela se descontrai, assim. Então, mesmo no intervalo, o Thiago Dutupi Rinpoche falava, né? Pensar, contemplar, repousar. Então, muitas vezes, a realização vem na hora que você solta o estudo. Vem na hora do que... Porque, pensa, o pensar, que a gente vai analisar, deixar aquilo claro, e na Wikipedia comparar, transcrever, decorar, assim, ele tem um distanciamento. O contemplar, ele é botar o óculos, ou seja, pensar torna aquilo vivo, torna aquilo claro, contemplar torna aquilo vivo, né? A gente começa a gerar exemplos. Mas o repousar, que é quando eu solto isso, eu, na verdade, eu tô, assim, quando eu pensei e contemplei sobre impermanência, que mente que foi essa que fez isso? Essa é a mente que eu quero. Então, na verdade, soltar da prática, ele é o lugar, muitas vezes, o momento da realização. Porque aí não é só algo que o instrumento está na minha frente, nem é algo que eu uso para ver, aí aquilo vira eu, fica inseparável de mim. É como se eu agora tenha... Realização é isso, você tem a mente daquilo. Então, os mestres, eles são a compaixão, né? Eles, não é que eles seguram a compaixão, ou eles têm o óculos da compaixão, eles são a compaixão. Então, a gente tem que, para desenvolver isso, a gente pratica e solta e repousa. Então, esse momento, da perspectiva, isso da perspectiva dos estudos, mas da perspectiva de chama, tá? Quando toca o sino e a gente... Né? Nessa hora, a gente... muitas vezes é a hora em que a gente vai, de fato, relaxar, por incrível que pareça. Então, eu brinco assim, ó, em cima dessa instrução do Jimmy Quint, eu brinco. Pega o que acontece com você depois do sino final e deixa que o sino final seja o primeiro. Ou seja, quando tocar o primeiro sino, acabou. E deixa que essa seja a prática. Deixa que essa seja a prática. Porque a gente tem que falar isso para o esforço, né? Isso para o samsara, isso para... Acabou. Né? A instrução clássica, assim, do John Rinpoche dando instrução de shamatha. Relaxe como se você tivesse, depois de um dia que você fez muitas coisas, você terminou todas. Eu, depois de um mês de reforma no banheiro, acabou a reforma. E a gente limpou tudo. Isso é shamatha. Alívio. Acabou. Então, isso acabou. Chega. Já reagi. Agora, deu, acabou. Então, se a gente não percebe isso, o primeiro sino vira mais um set, mais um momento de fazer coisas, de praticar. Aí a gente não aguenta mais. Eu lembro, assim, anos e querendo, né, assim, de que toque o sino, né? Inês, toque o sino, né? Aí quando eu comecei a conduzir prática, era um pouco assim, você vai, aí você fala, ah, é isso, quem tava conduzindo prática também tava sofrendo. Aí você fala assim, tô todo mundo querendo que eu bata esse sino. Eu não posso, pessoal. Eu tô olhando o meu relógio. Eu lembro, olhava de minuto em minuto para ver se tinha dado. É legal isso.
Obrigado.
Então, peguem isso que é o intervalo e transformem isso na prática. Ou seja, a prática é o intervalo. O shamatha é o intervalo do samsara. Então, o shamatha não é uma coisa que a gente tem que fazer. É o alívio de que acabou. Então, quando você tiver um alívio no fim de shamatha, é muito comum isso acontecer. A gente senta, pousado, aí toca o sino de... Então, quando você tiver isso, é sinal que você estava pousado, estava segurando, não estava relaxando. Então, entre em contato com isso e quando você entrar de novo na prática, não entra. Não entra. Então, o primeiro sino é o sino final, é o sino final. Até demora, assim, fica meio assim. Não entra logo. Você já viu os mestres entrando na prática? Com o tempo, a gente vai percebendo, eles nunca entram. Desse modo, eles nunca saem. Então, não transforme a prática em alguma coisa em que você começa e termina. Deixa meio assim esse começo e deixa meio assim esse final. Então, muito importante também vocês fazerem experimentos, por exemplo. Quando toca o sino, você demora assim, tenta, tira a postura. Em vez de ficou muito tempo assim, fica meio assim, começa praticando meio assim. E você vai ver que naturalmente uma hora você alinha, naturalmente, se você ficar com uma prática meio assim, daqui a pouco você relaxa. Então deixa que a prática aconteça, esse relaxamento ele aconteça, em vez de você pousar. Aí você vai ver que naturalmente a gente assenta a partir daí. E quando acabar, um experimento interessante também é você ver se surgiu qualquer alívio. Aí se surgiu qualquer alívio, você aproveita ele também e fica, não sai, fica um pouquinho mais. Acabou mesmo. É uma delícia, porque a gente fala, acabou, agora tudo é bônus. E aí, desfruta. Desfruta. Ou seja, surgiu alguma coisa na prática. Agora, goza, né? Uma coisa assim, se delicie com isso. Né? Regozije, fique com isso. Deite nisso. Né? Aproveita. Essa noção de aproveitar, quase que a gente se poda disso. A gente acha que a prática é uma coisa séria. Eu não vou aproveitar. É uma coisa que, né? Tem que ter uma. Né? Então, assim, a gente às vezes se permite aproveitar outras coisas. A gente vai abrir um vinho. Daí a gente simplesmente aproveitar, né? Mas a prática é isso. É abrir a fonte de todas as felicidades que eu vou ter, né? Então, vai abrir coisas. Então, aproveite. Deixe que seja um momento que você descanse. Você digira aquilo. Você coma aquilo. Aquilo bom, aquilo é bom. Então, aí quando você se levantar daquilo, vai ter um... Como você já está nesse momento que é entre... Você não está praticando, mas você também não está... É uma coisa meio entre, você está solto. Aí você pode até experimentar se move um pouco assim. Se move, não perdeu. Terra ainda, o olho tá brilhando ainda. Aí você experimenta fazer assim com o cotovelo, não perdeu. Faz assim com o braço. Então você vai perceber que essa estabilidade, ela não precisa ser segurada. Ela tem uma coisa natural. Então você pode experimentar agora. Claro que a gente vai fazer experimento, em 15 segundos a gente perde, não tem problema. Mas começa a dar um blur, assim, nesse limite entre o começo e o final da prática. Até o ponto em que a gente, talvez um dia a gente levante e a gente veja que o meu olho tá parado ainda. Aí beleza, minha respiração está ampla. Assim por diante. Até a ideia é chegar no ponto em que a gente não mais saia da prática. Por que raios que eu estou relaxando, 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 relaxando? Aí eu vou falar com alguém, eu estou assim, vou escovar o dente. Me pegar me escovando o dente em retiro tenso. Porque eu estou lá, eu vim para cá para relaxar. Eu estou relaxando na prática. E agora eu acho que não é o momento de relaxar. É só escovar o dente. Escova o dente igual eu sempre escovei, escova o dente. Então tem várias coisas que a gente entra na coisa e a gente assume que. Por exemplo, a gente assume que um dia com muitas tarefas é um dia estressante. A gente assume isso. Tá dado. E a gente não entende, pô, por que que é que eu não posso abrir essa mente no meio daquilo? Então precisa ter esse blur para eu poder levar essa estabilidade ou sentir que essa estabilidade está disponível. Então, no final da prática, um dos jeitos também de fazer é o que o Alan Wallace fala de memória prospectiva. Ou seja, você termina a prática, você começa com a motivação e termina com uma aspiração. Não só expanda que os médios esses contos se expandam e toquem a todos, mas assim, durante o dia, uma coisa com você. Se antes de terminar, você observa como está meu olho? Como está o tamanho da. A minha mente está espaçosa? Ou ela está restrita, lutando contra coisas e sendo carregada? Como é que ela está? Qual a qualidade da minha mente? Qual a qualidade do brilho do meu olho? Qual a qualidade da minha respiração? Qual a qualidade do relaxamento? Tem terra, não tem qual, como é que tá? Fica íntimo disso, né? Lembrem sempre que meditação é GOM, intimidade. GOM, familiaridade. Não é meditar, é ficar íntimo. Né? Tanto é que a iluminação, da perspectiva do Zen, mestre Dogen fala, iluminação é ser íntimo de todos os seres. Né? Ou seja, não é só a intimidade com a sua mente. Depois, o fim da intimidade com a sua mente é a intimidade com tudo. Porque a natureza da mente é inseparável da natureza da realidade. Então, o começo é intimidade, e o fim também, intimidade com tudo. Né? O Robert Thurman diz assim, um Buda, bonito como ele descreve um Buda, ele diz, o Buda, se você toca o teu nariz, qualquer ser que toca o nariz, o Buda sente. O Buda é como se fosse o espaço, ele está inseparável da mente de todos vocês. Ou o Lama Santin diz assim, o Buda, a mente do Buda, originação dependente, e é inseparável da vida. Então, no certo sentido, o Buda é quase como um princípio que anima os seres, né? Essa natureza viva, né? Então, no certo sentido, essa prática de intimidade que começa sendo só com você, parecendo, na real é com todos os seres. Então, você está ficando íntimo de uma coisa que é de todos, que é a mente. Então, sim, entendam isso, né? Sempre isso. A prática de meditação, ela vai ser esse cultivo dessa intimidade, né? A gente vai só ficando. Não tem uma coisa que eu preciso fazer, eu vou só ficando mais íntimo disso. Então, nessa memória prospectiva, nesse final da prática, você fica íntimo de como é que está a sua energia. Isso vai contrastar, você vai começar a introduzir um elemento de isso é energia equilibrada, que antes não existia isso. E agora você vai ver o que é energia condicionada. Vai ficar mais, o contraste vai ficar maior. Daí, durante o dia, você pode, no final da prática, você fala assim, durante o dia, meus olhos vão seguir, minha respiração vai seguir, o meu corpo vai seguir, eu tenho uma mente. Então, todas essas qualidades que eu estou observando agora estão disponíveis. Aí você faz o voto. Que eu, durante qualquer experiência, observe isso. E sinta de novo a respiração fluindo. Você faz o voto de acordar isso no meio de qualquer experiência. Isso é parecido com você falar assim, quando eu estiver no mercado, que eu não esqueça de comprar papel higiênico. Esse é o exemplo do Alan Watts. Você quer lembrar no futuro, entende? Então você bota tipo uma nota mental de lembrar disso quando você estiver naquela experiência. Então esse você tem, a gente tem que fazer isso. Olha, quando eu tiver numa experiência que parece que tá tenso, que eu possa relaxar. Que eu possa perceber que esse relaxamento está disponível naquela experiência, não só aqui. E isso também dá o pulo para o cotidiano. Porque você termina a prática sabendo que, na verdade, você pode fazer isso a qualquer momento. E aí você aspira, pelo menos uma vez hoje, no meio da experiência, que eu possa fazer isso que eu acabei de fazer. Então, ou seja, isso vai fazer com que você, do nada, no, né, se você tiver méritos, né, se você conseguir lembrar, você está no meio de um e-mail, teu ombro já está aqui, tua mente estreitou para dentro do e-mail, você está respirando dentro do Gmail. Bem pouquinho. Tu tá ali, né? Então é muito importante a gente entender que a prática que a gente faz no silêncio, ela é uma prática que eu posso fazer ali, em uns segundos. A diferença é só que agora é que eu faço por 15 minutos, para eu ficar mais íntimo desse cultivo. Então aí é importante. No meio do dia vocês vão se pegar praticando, que é assim. Então, o que aconteceu? O que é a primeira coisa que condicionou? Brilho dos olhos, brilho da mente se fixou numa aparência. Ou seja, a gente está. O samsara é o contrário da prática, vocês percebem? É meio que, se vocês quiserem entender uma instrução de prática, entendam a instrução do samsara e invertam. Então, a instrução do samsara, ou seja, como sofrer, né? Maravilhoso. Como se foder gostoso, né? Essa é a instrução que é só depois inverter. E aí, como se foder, né? Como sofrer? Você fixa. A gente começou desfixando as aparências. Fixa em alguma aparência. Essa é a receita para o sofrimento. Fixa em alguma aparência. Isso vai fazer com que o brilho dos seus olhos se fixe e faz o que com o espaço da mente? Estreita. Então vai surgir uma experiência, uma certa bolha. Perdi espaço, fixei. Então, quando eu faço isso, eu começo a respirar ali dentro. Então, elemento ar agora, né? Então a gente viu elemento espaço, elemento éter e elemento ar. Elemento ar, agora estreitou, começa a respirar dentro do Gmail. Então tem um negócio que chama e-mail apneia, apneia por e-mail. Existe isso. Procurem no Google, pesquisados, tem pesquisa sobre isso, medido. Eles descobriram, está super novo ainda a pesquisa do mundo interno na relação com a tecnologia. Mas vocês pesquisam no Google, e-mail apneia, apneia por e-mail. Assim. Aí isso faz tempo já, faz uns 5 anos que eu ouvi isso. Mas então tem essa pesquisa. Você significa o quê? Quando surge o e-mail, a gente está checando e-mails. Respiração travada. Checar e-mail. Só que a gente não percebe. Vocês entendem? Olha quantas vezes a gente checa e-mail. Tem pesquisas que mostram que a gente checa e-mail mais de 100 vezes por dia, algumas pessoas. 100 vezes que a minha respiração. Só que eu não percebo, porque eu não tenho intimidade. Não tenho nem intimidade com a minha respiração. Não percebo. Eu olho o e-mail, eu não olho para mim. Não olho para como é que eu estou respirando. Só que aí ela descomprime na medida dos e-mails. Então, o e-mail do. E-mail, 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 e-mail para fazer alguma coisa, e-mail que, beleza, e-mail que eu vou fazer, e-mail, Então, quando eu checo, eu estou já assim, como diz o Dzogchen Rinpoche, a gente vive constipado, a gente vive travado, assim. Então, é importante a gente perceber isso. Daí, então, a gente começa a respirar na dependência daquela aparência, receita para o sofrimento. Aí, então, o elemento ar, né? O próximo elemento é o quê? Fogo. O que vai acontecer? A gente vai ter uma medida de intensidade e também de coesão na vinculação com aquela aparência. Então a gente vai sentir, por exemplo, que a vida ela vai perdendo fogo. A Inês é um ser de fogo, né? Então é muito interessante. Quando a gente tem isso, a gente pode oferecer. Então tem vários grupos que precisam de fogo só, né? Tem vários estudos. A gente vai começar a estudar o Vimalakirti. O que eu fiz? No começo. Não tem que falar que Vimalakirti é importante. Tem que fazer assim, ó. pessoal, vimos lá aqui! Daí as pessoas, sim, vimos lá aqui! Sim, vimos lá aqui! Vimos lá aqui! Sim! Tu vimos lá aqui, está aí faz 2.500 anos. Só que a gente tem que fazer o quê? Botar fogo, só isso. Magnetizar. O fogo, o Lama Santa usa super importante. O Lama sempre usa super importante. Porque nós estamos todos com falta de interesse, em certo sentido. As pessoas estão todas um pouco sem fogo. Daí o Lama, quase que a tarefa dos mestres é grifar. Mestres são grifadores, nem gritar. Sabe? A gente está olhando o Dharma, não tem nenhum interesse, não tem brilho. O Buda está aí faz tempo. Todos a gente vive como se o Buda não tivesse seguido, existido. O Buda, né? Não vive como o Buda surgiu, né? Daí vem alguém e faz a história da vida do Buda. Uma hora. O que o Lama está fazendo nessa uma hora? Não é exatamente contando para a gente a história da vida do Buda. É botando fogo para a gente querer interessar. O Dzongsa Kenshin Rinpoche diz assim, se interessem pelo Buda. Queria saber como que era. Era cheiro de cocô de vaca quando ele estava? Como que era o ar, o cheiro? Onde ele sentava? O que aconteceu? O que ele viu? Quem que estava lá? Como que era a posição? A gente não se interessa, não bota fogo, não... Né? Então, quando a gente tem alguma coisa que bota fogo em nós, é maravilhoso, não é? Assim, um e-mail da Inês, assim, tô brincando. Mas é isso, a Inês faz isso, bota fogo e vai embora. Mas é isso, a gente precisa descobrir essa dimensão do fogo. Oi? Ninguém percebeu, a Inês é fogo. E daí, então assim, o fogo também tem a ver com coesão, no sentido de que, para várias coisas... Por exemplo, quando a gente está com doente, em alguma parte, quando a gente está doente, daí que a gente percebe que a gente tem aquilo. Várias pessoas, por exemplo, agora, vocês têm uma sensação muitas vezes geral, né, do tronco, do corpo. Assim. Mas aí quando dói aqui, aí aquilo vira uma parte. Entende? Então, nosso corpo sem fogo, sem saúde, ele é fragmentado. Então, a doença tem muito a ver com essa fragmentação em partes. Pode ver o que o fogo faz. Se você pegar várias coisas que são diferentes e jogar no fogo, o que acontece? Tem uma, né? Tem uma coesão, uma junção. Ou, por exemplo, qual que é o jeito de queimar uma... Quer dizer, o que acontece quando a gente concentra a luz do sol? A gente concentra muito a luz do sol, né? Numa lupa, o que acontece? Queima, né? Gera fogo. Então, a concentração e a coesão gera fogo. E assim por diante também, o fogo ele é inseparável dessa coesão e concentração que está ligada com a saúde. Então, essa sensação de fogo, de intensidade, ela também está ligada a uma sensação de corpo curado, né? Um corpo com uma saúde, assim, uma vitalidade própria. Então, é muito... Né? A gente vai também adoecer menos, digamos assim, se a gente tiver fogo. Né? E também a gente vai poder oferecer uma coisa que as pessoas precisam muito, que é isso, fogo. A gente precisa ser capaz de chegar e magnetizar, assim, botar fogo ali. Botar fogo significa assim, ó, bota mais foco. Pum! Vima na quente! Né? Bota o interesse ali. Concentra ali, ó, concentra a sua atenção. Então as pessoas estão precisando muito disso, né? Especialmente porque elas estão muito distraídas e sem sentido. É quase que não tem coesão. Aí quando você bota coesão, aquilo parece que surge fogo, né? Você só vai ver que a pessoa ela tem um fogo. O retiro de verão faz isso com as pessoas, é maravilhoso. O retiro de verão faz zip, aí a pessoa volta. Né? Ela tem uma coesão que vem do caminho, então não é só o brilho do olho, mas também uma sensação de intensidade. Aquilo ganhou, aquilo tá mais vivo, tá mais quente, né? Aqueceu. Então é bem bonito o elemento fogo. Nas relações a gente precisa muito disso e isso tá muito vinculado. Então por isso que a gente fica meio morno e meio frio também. Então a gente vai sentir isso se desequilibrando, que vai gerar adoecimentos, enfim. E também vai gerar uma sensação de dispersão. E aí a gente, no Gmail, também a gente vai tensionar. Então a gente não só está respirando dentro daquilo, mas o nosso fogo está desequilibrado a partir daquilo. Mas agora a gente está tenso, tensão a mandíbula. A gente está tenso e também sem flexibilidade, maleabilidade ou possibilidade de fazer outra coisa. Né? Então a gente perde isso. Seca. Isso é bem triste quando você encontra uma pessoa assim. Ela, em geral, vai falar diante de uma relação complicada. Se vocês quiserem ver o final da relação pelos cinco elementos, é interessante, porque o olho para de brilhar. Só que a gente não sente que o nosso olho para de brilhar, a gente sente que o outro parou de brilhar. Então o outro fica desinteressante. Né? Porque a gente não está olhando para a energia, a gente está olhando para o outro. Daí a gente começa a ter dificuldade de respirar diante do outro. Já perceberam isso? Sim. Como se... diante do outro, aquilo é difícil. Aí você encontra um amigo, preciso te contar. Né? Você sai de uma câmara de descompreensão da relação. Você sai, como se você tivesse afogado, assim, sabe? Dentro da água. Daí você vai para um amigo. Em geral, por isso que as pessoas surgem um amante daí, né? Porque daí é perfeito, porque surgiu alguém que, com quem você consegue respirar um pouco mais livre. Mas, pronto, agarra, mas namorar aquilo. Então é muito interessante. É óbvio, né? Vai surgir. Então vocês se preparem, assim, então, junto com alguém. Talvez a respiração da pessoa esteja travada e talvez outra pessoa vai... Ela vai sentir a respiração mais simples com a outra pessoa. Mais fluida. Então a gente perde esse brilho no olho, a gente para de respirar diante do outro e a gente vai ficar morno, frio diante do outro. Só que a gente vai perceber que não é a gente vai perceber que é a relação ao outro. Na verdade está faltando fogo em nós, mas a gente acha que é um pouco do outro. É sempre assim. Porque a gente não percebe a energia em nós. E aí a gente vai perceber também que não tem muita opção. Então, uma pessoa quando está sem água e ela está seca, ela também vai ter uma sensação de... Não tem uma... Ela não consegue isso aqui, entende? Então, basicamente, você vai conversar com ela e assim, tem duas opções só. É uma sensação de duas opções. Não tem mil opções. Não tem como trabalhar isso. Como assim trabalhar isso? Né? É uma coisa assim, tem duas opções. A pessoa tá seca. Ela move daqui pra cá. Move daqui pra cá. Eu tentei aqui. Agora eu tô tentando aqui. Se não der certo, aí vai acabar. Vou tentar um pouco aqui. Um pouco aqui. Né? A pessoa tá travada. Aí você tem que levar ela numa forró. Né? É incrível, porque às vezes a gente mexe o corpo pelo elemento água. E aí a mente gira e a gente vê soluções. É bem bonito o trabalho com a energia, assim. Então a gente vai, mexe o corpo, viaja, faz... Né? Eu, às vezes eu acho que a gente deveria ajudar as pessoas só assim. Ó, faz assim, ó. Agora olha de novo. Agora faz assim. Agora olha de novo. A pessoa fica meio tonta. Ela olha de novo, daqui a pouco ela fala, é, o outro até que é legal, assim. A perspectiva da energia é maravilhosa. Porque às vezes, por exemplo, minha esposa às vezes ela tá mal porque ela tá com fome. Só que aí a gente começa a brigar loucamente, assim. E ela começa lá, você não sei o quê, você não sei o quê. Aí tem mil problemas. Só que é fome. É verdade isso. Daí ela começou a sacar que era também isso. É, uns vão ser outras coisas, né? Mas daí, eu, por exemplo, às vezes fico mal porque eu não tomei banho, não, entendeu? Não tenho uma sensação de desconforto que eu não localizo. Daí quando eu percebi, minha casa tá meio estranha, não tomei banho, e eu começo a olhar pra minha vida a partir daquela energia meio torta. Daí tudo tá ruim. Ah, tudo tá ruim. Ah, meu Deus. Mas aí às vezes me toca. Ah, mas peraí, de onde eu tô olhando? Como é que tá a minha energia pra eu ver isso? Daí várias vezes eu vou tomar banho. Aí eu até sugiro pra vocês, se quiserem treinar aqui no sul, no inverno, isso é uma instrução do Lama Santo. Lama Santo fazia isso Curitiba, no inverno de Curitiba, às 4 da manhã, tá? Isso tá descrito, transcrição gravada. É verdade. Então aí o Lama acordava às 4 da manhã, e numa comunidade, assim, acho que fazendo retiros. E aí ia tomar um banho frio antes de praticar. Então, por que o banho frio ele é legal? Especialmente no frio? Porque o banho frio. É como se fosse assim, a gente entende o que é energia condicionada, mas o banho frio ele é escancara. Porque daí a gente começa... O olho vai para tudo quanto é lado, assim, respiração completamente, assim. É só temperatura, pessoal. Não é ácido, a água não é que tá aqui, não é um absurdo. Não é que você vai morrer. É só, mas assim, é só uma coisa das aparências. Táteis. O visual não tá pegando, sonora não tá pegando, olfativo não tá pegando, gustativo não tá pegando, mental não tá pegando. É um. De seis é um. É nada. Tem várias coisas que pega várias, tipo fogo, né? Fogo, quando tá pegando fogo, é tátil, é visual. É, né? E vai morrer, né? Então pega tudo. Mas, pô, isso é só a temperatura controlado, né? Uma energia condicionada ali, um sofrimento controlado. Então você pode se permitir. Se permitir, fica ali. Daí você vai ver que tem um lugar que a gente pode ir que não está condicionado àquela água. Que a gente só observa que isso é água rápida, fria. Daí o olho, se vocês quiserem, né, assim, no desespero, botem um ponto no... Façam mesmo, tá? no inverno. Botei um ponto na parede assim, escolhi um ponto na parede e fixo o olho. Fixo o olho. Porque não, não... Mas entra completamente no negócio. Entra mesmo, fica assim. Zzz, não, entra tudo. E aí, para o olho. Para o olho. Para o olho. Se der, amplia um pouco o olhar. E aí vai ser bom, porque você já está com essa vivacidade que veio. Então, já dá uma ampliada. E agora, vê se você consegue aprofundar a respiração mesmo no meio à água. Você vai ver que é possível. Respirar bem devagar no meio da agitação da água. Então, se a gente faz essa prática, isso abre várias coisas na prática do silêncio na vida. O que significa que a água pode ser muito louca, a temperatura muito fria. O corpo, ele, você tá, dá permissão também para o corpo, ele pode dar uma agitada. Só que, na verdade, o nosso desespero, se a gente dá permissão, ele quase que não dura. Vocês vão ver que ele... Daqui a pouco aquilo estabiliza. Aí vocês vão ver que vai surgir fogo. Então, ó, espaço. Primeira coisa que vai acontecer, vai fechar, assim, vai ficar muito estreito. Então, amplie, parem o olho, ampliem a respiração, dando permissão para ela ficar agitada, mas não adicione a agitação. Aí vocês vão ver que, basicamente, rapidamente, se a gente não adiciona o desespero é a gente que está fazendo. A água está tranquila, ela só está gelada. E aí o box, e assim por diante. Daí a gente fica tranquilo. Daí aí vai surgir fogo. Incrível. Então, se vocês quiserem tomar um banho mais quente do mundo e sair quente, não é um banho quente. Banho quente é samsara. Porque vocês já viram, mesmo quem tem gás, agora eu tenho gás, eu nunca tive. Mas nunca regula certo. Você tá um pouquinho mais quente do que precisava, um pouquinho mais frio. Eu não sei, eu regulo a temperatura várias vezes no meio. Né? E eu já vi gente falando isso da temperatura digital. A pessoa bota e daqui a pouco desbota e bota um pouquinho mais. Porque isso é samsara. Samsara significa assim, nenhum fogo externo aquece de um jeito que é assim, perfeito. Né? Tem gente que fala, o ar-condicionado 21. Né? Tem umas coisas assim, mas daí do outro não dá. Então é sempre o samsara, assim, quando é externo o fogo. Então, se vocês quiserem ficar muito quentes, banho frio. Vocês vão ver quando vocês saírem, tá frio às vezes. Vocês estão quentes. Porque vocês ativaram o calor interno. Agora, se vocês botarem, pode ser o banho mais quente. Você fica aqui, aqui tá pra fora, você bota aqui, aqui tá pra fora, você bota aqui. Aí sai do banho e tenta. Quando viu, tá frio de novo. Tá... Por quê? Porque você tava se agarrando na temperatura externa. Então é bem prático, pessoal. Só entender a teoria não é interessante. Bem prático, experimentem, sofram ali. Né? A gente sugeriu isso uma vez numa comunidade pegando a instrução do Lama e várias pessoas do Brasil todo fizeram. Assim. Então a gente vê que as pessoas fazem todas e também tirou esse preconceito de que é coisa de homem, isso que várias mulheres fazendo, foi bem bonito. Assim. Várias, né, super poderosas assim, no meio do banho frio. Né? Porque às vezes tinha uma conversa tipo, ah, não, isso aí, sei, eu gosto de banho quentinho, né? Mas é importante a gente também superar esse karma, sabe? De uma coisa do. Ah, eu sou, né? Tem homem. Não tem essas coisas assim, o homem tem mais quem, a mulher mais firulenta. Esquece isso, assim. Simplesmente praticante vai lá e faz. Daí vai surgir água, uma flexibilidade no sentido de um conforto. Então, incrivelmente, vai sentir um conforto numa situação desconfortável. E vai sentir também uma não agitação. Porque o começo é com agitação. Depois vai ter uma paz, assim, uma estabilidade. Aí você não vai. Eu brinco assim, sai quando você não quiser mais sair. Enquanto você quiser sair, não sai. Mas quando você não quiser mais sair, aí pode sair. É porque também tem que. Não vamos gastar muita água. Mas é importante, assim, esse contato, toda uma trilha, né? Vai também num rio bem. Lá em cima, num lago bem frio. E aí, uma vez eu fiz o Retiro Kumin de Rinpoche, o último que teve, tava frio, né? E tinha uma piscina interna e outra externa. E a interna era aquecida e a externa estava bem fria. Mas se você fosse só na externa, não dava tanto. O lance era ir na interna, ficava muito quente, e aí a outra era super. Daí você tem que ir bem calmo, respirando, bem calmo. E aí entra e quando viu. Então é importante confiar, porque a gente tem uma sensação de que a gente acha bonito felicidade genuína, mas na hora a gente tem uma sensação de que a condição ela é definitiva, do tipo, não tem como. Né? A condição ela é. Sim, é frio mesmo, não tem como ficar calmo, né? A gente tem um, é isso.
E ele na próxima trilha, então no final é um tibum no mar frio.
Eu acho ótimo isso, especialmente com esse
Então,
contexto.
lá, você quer praticar esse momento que está dizendo interessante.
É a instrução viva da energia condicionada. É isso. E da energia ao todo. Então experimentem mesmo, assim. Hoje, por exemplo, se vocês quiserem fazer, é que tá quente, mas aí vocês podem tomar um banho quente e aí vocês tomam um banho logo em seguida frio, porque pelo menos dá uma... Mas o ideal é fazer no inverno. Inverno mesmo, assim. Aquele que você fala, não dá. Hoje não dá, porque eu tô cheio de roupa. Não tem como. Então esse limite é o limite que a gente vai ter que superar se a gente quiser atingir a iluminação, pessoal. O Lama Santa fala, se vocês, se é uma água fria, vai ter milhões de água fria mais fria, vai ter doença, vai ter várias coisas, de todas as aparências, não só uma. Então a gente precisa treinar um equilíbrio da energia livre das aparências, dos cinco sentidos e da mente. É isso, esse é o cerne da coisa. Então, por exemplo, se estiver caindo um avião, se você estiver em um avião que está caindo, tem várias instruções, né? De guru yoga, de devoção, de prajnaparamita, de compaixão, tem várias instruções. Mas da perspectiva da energia, incrivelmente é o seguinte, não tem nada acontecendo além de aparências. E a tua energia não precisa se vincular às aparências. Aí você fala, mas é muito teórico, mas não sei o quê. Então, pratiquem, porque é isso. É isso, é verdade. Ou seja, o avião tá caindo, mas é o quê? Aparências visuais, sonoras, táteis, olfativas, é isso, não é? Então, da perspectiva do mundo interno, da energia, não tem avião caindo. Não tem avião caindo. Então, por isso que é importante soltar a história. A história é o quê? Avião caindo, avião caindo, avião caindo. Ou seja, fixação nas aparências. Internas e externas. Mas se você, no meio do avião caindo, você toca o teu peito e veja se isso é um peito de avião caindo. Agora, deixa o ar entrar e veja se isso é ar entrando de avião caindo. Não é. O ar não entra avião caindo. O ar entra. E o ar sai no avião caindo. Então, como é que a gente começa esse treino para a gente se preparar para morrer de avião? A gente começa agora. Ou seja, você está com um problema. Bota a mão no peito. Deixa o ar entrar e vê se esse ar é o problema. Não. Vê se esse peito é o problema. Não. Vê se a mãozinha é o problema. As duas mãozinhas. Não. As mãos. O refúgio nessa simplicidade do corpo que não está conectado àquela discursividade. Depois a gente vai também se liberar do aspecto grosseiro das aparências táteis do corpo. E aí, de fato, focar na energia. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar a história, soltar a discursividade, voltar para o corpo. Depois a segunda coisa é liberar até mesmo essa aparência do corpo e foca na energia. Aí a gente vai ver agora um texto do Lama só curtinho sobre isso, depois a gente vai passar para a motivação. Alguém ia falar alguma coisa?
É isso, essa história da água, que ela falou, me fez lembrar daquele cara que nada em... Não sei se alguém já deve ter visto aqui. Aquele cara que é um... Eu acho que é mais de um já. Um cara que nada em águas super geladas.
Ah, tem muita gente,
né? Tem um programa, acho que falava sobre o sobrenatural, e apareceu esse cara. Ele nada em água super gelada, se qualquer outra pessoa que fosse entrar.
Não conseguiria, né?
Ele dormia em questões de minutos, assim.
Ah.
E aí foram estudar ele, né? O que ele consegue e outras pessoas não. E aí perguntaram pra ele como é que ele atingiu isso. E ele falou que foi através de um processo de mente mesmo, assim. Ele se preparando. Ele foi entrando em águas mais, né, tão geladas,
incrível.
Até que ele conseguiu fazer isso aí. E agora parece que ele já está ensinando o filho dele. Isso é prático do fogo interno, né? E o engraçado é que a temperatura do corpo dele não abaixa. Por exemplo, quem não está preparado entra.
Ele mantém a temperatura interna.
36,5, 37. Baixa um pouquinho, mas assim, não muito. Assim, pra...
Na Rússia, eu vi umas fotos assim, para estimular as pessoas. Primeiro que você encontra isso, esse princípio, esse processo, assim, em várias tradições. Então, tem uma japonesa que eles rezam assim, antes de entrar nas cachoeiras. E eles entram assim, com mala e tudo, assim, vestidos. E aí vocês encontram um vídeo disso no YouTube. Eu esqueci o nome da prática em japonês. E aí eles ficam dentro, com assim, meio que um mudra, assim, dentro da cachoeira, mó tempão, assim, super gelado. E eles ficam ali. Eles fazem toda a preparação antes e aí eles entram. Então é parecido também. E na Rússia eu vi criancinhas, assim, eles pegam da escola, tipo de 6, 7, 8, 9, 10 anos, assim, e com gelo. Daí eles abrem um buraco, assim, todo mundo entra dentro do gelo. E aí sai. É super curativo isso, né?
A prática do fogo interno no Tibete
Eles devem ser muito bem também. A pessoa fica fora, tiver, sabe que é bem fresquinho. Aí eles tiram, ficam só de parte de baixo, assim, sendo nada. E aí o professor deles chega com uma
toalha
molhada e coloca por cima. Aqui. E aí dá alguns minutos e começa a fumegar. Aqui.
É maravilhoso.
Aí, quando termina de secar, chega mais forte. Então, vamos fazendo isso para a pessoa conseguir manter como que é. Aumenta de 4 a 5 graus.
A gente acha isso tão extraordinário, né? Eu lembro do Lama falando das práticas da mente, essas são simples.
É.
Lidar com isso, a gente diz, é muito simples.
É.
E a gente já olha como fazer isso, ficar no gelo, aquecer assim.
E essa perspectiva dos yogis do cotidiano que o Lama dá é um pouco também para a gente se visualizar um pouco assim, né? Não, não achar que são coisas que a gente vai ver só no YouTube ou vai precisar de, né? Porque às vezes parece uma coisa meio que inacessível. Você vê esses japoneses na cachoeira, você vê. Então é importante a gente entender também que a gente pode fazer alguma coisa nessa direção, ainda que a gente não vá praticar tumô, que é isso, mas a gente vai, por exemplo, tomar um banho frio hoje. Possível. Né? Nós vivemos numa cidade que tem chuveiro, né? Então podemos trabalhar com chuveiro. Então isso é um pouco desse processo que eu estava chamando ontem de diversão. Ou seja, uma coisa é você tomar banho, outra coisa é você usar o banho e falar, não só tomando banho, mas estou mantendo energia em meio ao banho, e assim por diante. Então a coisa fica interessante quando a gente começa a brincar um pouco com as aparências, com a vida desse jeito. Então é importante a gente... Então fica essa sugestão, que não é minha, mas fica expandindo o que o Lama faz, se vocês quiserem. Se lembra do Lama? Vai.
É interessante que você faça essa coisa assim, que a gente pode usar qualquer um desses elementos, né, para fazer uma mudança. Eu vejo que a fogueira faz muito isso para a gente, né, o fogo, né?
Uhum.
Dá uma desanimação, dá muito um pouquinho, uma coisa ruim, faz um fogo e fica ali só olhando aquele fogo, né? Impressionante, assim, quando você termina aquele processo, essa energia, alguma coisa mudou, então é uma coisa tão simples, e a gente não esquece de lançar
uma vez esse recurso,
né?
É, o Tenzin Gyalpo Rinpoche diz assim, que ele sugere que o xamã, que é aquele que usa os elementos da natureza, ele aprenda com o mestre Zen, porque o mestre Zen vai ver essas qualidades diretamente. E o mestre Zen aprenda com o xamã, ou seja, que é possível também ver essas qualidades na natureza, nos sons, em tambor e a coisa toda. Então, num certo sentido, a gente também tem que usar dos dois. Então, o Lama Sante sugere que a gente pratique na natureza, ou que a gente, por exemplo, olhe uma árvore, veja o que é esse elemento terra, aquilo estável, ou que a gente olhe o céu, ou que a gente olhe como é que funciona o movimento da água, a gente entenda o que é uma coisa que vai fluindo, assim, sem obstruções, a gente entenda isso. Porque quando a nossa mente vê isso, isso ativa a qualidade interna. Só que a gente não pode também ficar dependente dessas aparências. Então é importante a gente ativar isso e perceber que isso está surgindo em nós e aí começar a treinar isso independente dessa aparência. Então é muito importante, por exemplo, olhar o céu. Super, super bom. A gente deveria sempre olhar o céu. O céu, ele é assim, se a gente está vendo o céu, a natureza de Buda existe. A gente está num mundo que tem céu. Se não tivesse céu, talvez seria um problema, assim. Mas tem céu. Então significa que a nossa mente é isso, né? A gente está num mundo em que existe o céu. Então é bem interessante. Significa sempre que não importa qual construção a gente faça, isso não fecha o espaço. Você pode construir o que você quiser. O céu está lá. Sempre tem um espaço fora. Então ela é o símbolo, não só o símbolo, mas ela é a evidência direta de que nós somos isso, de que a realidade é ampla. Né? A noção de céu. O céu. E aí a gente vai vendo, assim, cada um dos elementos, né? A terra, essa coisa de incrivelmente a gente aqui não tremeu, né? Interessante, a gente está aqui o tempo inteiro parado. Então a gente vai olhando essa qualidade de estabilidade e vai vendo ela em nós. É como se a gente puxasse ela para nós, mas num certo sentido a gente ativa ela em nós no contato com aquilo. Então é bem importante a gente começar a ficar mais íntimo disso, porque a gente vai reconhecendo isso em nós e a gente começa também a ajudar os outros a reconhecer isso neles. E a felicidade está muito ligada a isso. A você ajudar o outro a reconhecer isso nele. e não exatamente ajudar o outro a conseguir isso fora dele, assim, conseguir alguma coisa. Né? A gente vai ver isso amanhã, né? A noção de amor está muito conectada com a felicidade. Então, tá claro, então, um pouco essa ideia da autonomia de energia, os cinco lungs. Fica claro também, é importante ficar claro como é que a gente se perde na prática. Porque, assim, quando a gente está parado, por que eu me movo em uma hora? O que vai acontecer? Por que eu me movo? Por que raios eu vou me mover? Eu já tirei todas as fixações e aparências. Não tem nada a ser feito. Por que eu vou me mover? Por que eu vou dormir? Por que... Então é importante entender que toda vez que acontece uma... Antes de acontecer uma agitação da Terra, ou seja, eu vou me mover. Antes de acontecer uma tensão, uma contração, assim, uma luta, uma coisa assim de não relaxar. Antes de ter um desequilíbrio no fogo, esfriar, aquecer demais. Antes de ter um desequilíbrio e antes de ter uma contração da respiração, tem uma... O meu brilho e o espaço da mente, ele se estreitou e se fixou. Então é só isso que vai acontecer. Então isso vai acontecer ou a gente entrando numa névoa, então a gente começa a praticar dum, né? Não 100%, mas 70%, o Loma diz assim, 70%. A gente nunca encontra qual que é 70%, porque a gente fica olhando os outros, mas não tem como ser, né? Tem que ser em você. Mas basicamente é isso, a gente está vivo, mas não está obsessivo. A gente está vivo, calmo, 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 repousado. Então a gente está com o olho brilhando. Só que aí pode ser que surja uma névoa. Então a gente do nada. É uma névoa. Assim. E pode ser que daí a gente é capturado por essa névoa. Ou pode ser que surja uma obsessão do tipo, meu Deus, preciso. É como se dentro a gente fosse assim, ai caramba, amanhã eu tenho que. Acho que. Será que eu programei o celular e não. Será que está no silêncio? Aí será que não vai tocar? Será que eu tenho. Sabe, a gente. Fixou. Então aí agora, todos os elementos agora eles se condicionam a essa fixação. Então é importante entender isso, porque aí vocês vão ver que é simples se desfixar. É tão simples quanto, como é que eu saio do Gmail agora? Eu olho para a janela, olho para o céu. Então você está no Gmail, olho para o céu, olho para a janela. Então você estava no espaço estreito, agora você olhou no espaço amplo, desfixou o brilho dos olhos. Voltou a surgir a respiração ampla e assim por diante. Então, esse processo de vocês praticarem no Gmail, no e-mail de vocês, vocês podem levar para a prática. Então, levar para a prática significa assim, bom, tudo que vai acontecer é, talvez uma névoa baixe minha energia, ou talvez meu olho fixe. É só isso. Então, você fica bem atento e perceba a mínima névoa. E quando você perceber a mínima névoa, você é assim, É quase que você não tem quase que fazer força para regular, se você pegar ela na base. Mas se você demorar muito... muito legal. Tipo, o que aconteceu? Né? Passou 10 minutos. Né? Ou você fica assim, mó obsessivo, ou num êxtase. Mas sendo levado. Entende? Então é muito importante, acorda. Acorda de qualquer viagem. Um brilho natural. Não precisa de nenhuma viagem. Natural, já está presente. Pá, só isso. E pronto, aí a gente fica ali. Então a gente vai querer depois fazer uma coisa que a gente não fala muito na prática de shamatha, que é você, primeiro shamatha é você pousa, mas depois a gente fica. E a gente faz um pouco desse ficar. Em geral a gente pousa, a gente fala, e agora? Já equilibrei, e agora? Então a gente deveria ficar mais, e ficar mais, e ficar mais. Se diz que a gente fica 3 segundos, e a gente poderia ficar 4 horas. Então vocês imaginem, você pousar a mente, pronto. Sem interrupções no fluxo da atenção, seguir ali. Entende? A gente precisaria querer ficar mais na prática. A gente, em geral, pousa, e quando nada acontece, a gente quer uma outra coisa. Então, esse processo de ficar, de permanecer, por isso que é calmo, ou seja, se relaxa, se alivia, permanecer. Fica aí por uma hora, fica aí. Mas, basicamente, tem que ficar um pouquinho mais do que normalmente a gente fica. E, para isso, a gente precisa de motivação, né? Que é um pouco do tema que a gente vai entrar. Então, antes de... Só para terminar esse aspecto da energia, então, aqui, alguma pergunta sobre isso? Está claro os 5 elementos que a gente foca? E um pouco essa conexão no cotidiano, nas relações e na prática? Isso tá, se isso ficar claro, é uma alegria, assim, porque na verdade a gente vai ver que é a mesma coisa acontecendo em todos os lugares, no e-mail, na relação, no casamento, no trabalho, na prática do silêncio. Tem alguma questão aí?
Tem. Quando você identifica a desestabilização dos elementos, você recomenda que você, ao identificar, tente estabilizar todos eles ao mesmo tempo, ou você escolha um deles para estabilizar e aí naturalmente os outros estabilizam?
Legal. Então isso também tem uma coisa que é assim, tudo isso é inseparável, então não tem cinco. Esqueçam cinco. Porque o que acontece assim, ó, terra, vamos pegar terra. Terra, o que é terra? Terra. Só que aí terra, para ser terra, é água. Porque se a terra não for terra não for água, terra não é terra. Então terra é água. Daí a água, o que é água? Água é fogo. Porque se água não for fogo, água não é água. É um pouco assim, entendeu? Porque daí, aí você vai perceber assim, o que é que precisa o fogo? Ar. Se fogo é fogo, fogo é ar. Se fogo não for ar, fogo não é fogo. Então fogo é ar. Ar é o quê? Ar é éter. Então aí a gente vai perceber que assim, até a gente chegar que céu é o quê? Céu é terra. Terra é céu. Então a gente pega, começa de um, cai no outro, e do outro vai para um. Até ficar claro, tem que ficar claro pra gente. Terra é céu é terra. Se a gente não entender isso, foda-se. Porque não vai ser entendendo que a gente vai... entendeu? Então, se entendeu, não muda nada. E se não entendeu, também não muda nada. Então, basicamente, a gente vai praticar. Mas o ponto é, céu é terra, terra é céu. Pronto. É isso. Daí, por quê? Porque essa é a instrução. Então, a gente vai... O Lama diz, a gente bota... Como é que é? Repousa com os pés no céu, né? E a cabeça na terra. Bonito isso. Então, é um pouco assim, a sabedoria, né? Onde a gente está mesmo. E aí a gente fica com a visão, todos aqui, a compaixão conectada com os seres. Mas é bonito isso, né? De que a gente vai se estabilizar no céu. Isso eu acho muito bonito. A gente se estabiliza na confiança da ausência de estabilidade inerente de qualquer coisa. Daí por que todas as coisas são no fundo espaço, então a gente está sempre no mesmo lugar. É muito bonito essa noção de que a gente nunca se estabiliza em alguma coisa. A gente se estabiliza no espaço, que está sempre disponível. Então é bem bonito a gente guardar essa expressão, de que a gente, nossa base é, de que a Terra é o céu, ou seja, o espaço. Então a gente vai entendendo que é a mesma coisa. Então eu estou explicando isso só para dizer que todos os elementos eles são a mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto, assim, que é o seguinte. Você olhe... deixa eu pensar. Isso. Você olhe para o sino... Só que agora olha para o espaço, percebe o espaço entre o teu olhar e o sino. Fica só olhando esse espaço. Daí eu vou te perguntar, esse espaço, ele está agitado? Tá. Agora, pessoal, vocês não olhem para o sino, vocês olhem para ele. Isso é uma brincadeira. Então, esse espaço está agitado? Agora eu vou perguntar uma outra qualidade. Então, essa eu perguntei não. Sobre o elemento terra. Tá? Agora... Entre esse espaço, ele tem algum tipo de obstrução?
Não.
Esse espaço, ele está completamente apagado ou ele tem uma natural intensidade?
Vivo.
Esse espaço, ele é amplo ou ele é restrito? Ele é amplo. Esse espaço, ele tem uma qualidade de... É difícil esse do... Mas assim, basicamente... Esse espaço é um espaço, né? O Lama diz isso, né? Daí eu ponto assim, ó. Pessoal, agora eu pergunto pra vocês. Ele olhou pra outras coisas ou ele olhou pra mesma coisa? Ele mudou o foco dele quando eu perguntei cinco perguntas diferentes? Ele olhou pra mesma coisa. Então a energia é isso. A gente tá olhando a mesma coisa, senão não seria shamatha. Senão seria distração. Só que o Lama é esperto. O Lama sabe que a gente odeia ficar olhando para a mesma coisa. Então o Lama diz assim, um jeito, né, um exemplo clássico, o jeito de você prender um animal é você dar bastante espaço para ele, muitas possibilidades. Então se a gente sentar para focar na respiração, se a gente for bem sincero, muitas vezes a gente vai falar, meu, não aguento mais, é tédio, né? E demora também para a gente sentir uma coisa que é quase com interesse, quase que muito, como se fosse muito interessante o movimento da respiração, como se a gente até parasse de pensar em termos de respiração, a gente só começa a observar uma coisa misteriosa, assim. Demora, isso não é natural, a gente passar 10 dias focando na respiração. Mas aí, se a gente tem 5 coisas para ver, parece que é mais assim, bom, agora eu tô vendo essa, agora eu tô vendo aquela, agora eu dou uma olhada, agora eu tô focando assim, agora eu... Quando eu vi, a gente se estabilizou. Porque essas coisas que a gente vai estabilizando, elas nos estabilizam. É isso, isso é só... Quando a gente tá estável, essas coisas estão estáveis. Então a gente olha para essas 5 coisas que parecem 5, aí a gente fica mais ou menos meio felizinho, porque são 5. E daí a gente vai, quando viu, na verdade é uma coisa só. Então, é importante que a gente talvez, no começo, tenha uma sensação de ser coisas diferentes, mas depois de um tempo a gente perceba que tudo isso era a mesma coisa. Por isso que vocês podem ouvir assim, o brilho dos olhos, ele tá espaçoso, vivo, amplo, intenso, relaxado e parado. Daí é a mesma coisa, mas 5 qualidades. Mas também não tá no olho, não tá no olho. Prova de que não está no olho é que você pode fechar o olho. E aí aquilo está vivo. Então tem algo que não é localizável. A gente vai só ler, para resumir isso tudo que a gente estudou, uma citação do Lama sobre isso. Mas é importante então entender que os 5 lungs, eles são a mesma, eles são qualidades da energia. Então são 5 elementos, ou 5 qualidades do lung. E lung também não está nem separado do corpo nem da mente. Tanto é que é semi-lung, ou seja, mente e coração. Então não está separado. O lung justamente é o grude assim, do corpo e da mente. Né? No budismo não está separado corpo e mente. Então, no certo sentido, focar na energia não é focar no aspecto cognitivo da mente, conceitual da mente. E também não é focar no aspecto grosseiro do corpo. É focar no aspecto não discursivo da mente e do corpo, e sutil do corpo. Então, no certo sentido, é um foco que ele parece ser complicado, mas ele é muito liberador assim, em vários sentidos. Porque ele vai nos ajudar na sabedoria, ele vai nos ajudar na compaixão. O Lama vai descrever toda a perspectiva da energia. O Lama fala assim, a compaixão não é um raciocínio, a compaixão é uma energia. Mas se a gente não tem intimidade com a energia, fudeu, não é? Bem sincero, assim, e agora? Eu pensei que compaixão era alguma coisa que eu pensava, né? E não é nenhuma coisa que eu sinto exatamente, porque energia não é alguma coisa que você sente exatamente. Né? É uma coisa que está presente, assim, diferente. Não é um sentimento especial, assim, a compaixão. A sabedoria também, ela vai ter que ter o aspecto da energia. Então, essa intimidade com a energia, ela nos ajuda no cotidiano, na prática, em todo o budismo. O Dharma inteiro se abre a partir da abordagem da energia. Então, eu vou só ler essa citação, que é curta. Ela foi feita no retiro da Páscoa de 2016. É uma fala curtinha. A gente transcreveu só uma parte da fala longa do Lama. Então, no texto do site do SEB, se vocês procurarem, é um texto que chama Vantagens de Usar a Energia como Foco de Shamatha. Então, o Lama diz assim, acho que a meditação sobre energia é especialmente vantajosa, ou seja, com foco na energia, porque a energia não pode ser vista por olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Ou seja, ela não é uma das aparências dos 6 sentidos. A energia tem uma origem primordial, não causal. Então, por exemplo, a energia primordial, a natureza primordial tem 3 qualidades. Uma delas é pureza ou vacuidade, a outra delas é luminosidade, e a terceira delas é energia dinâmica. Então, quando o Lama fala muitas vezes o Buda primordial, ele é inseparável, ou a sabedoria primordial, enfim, é inseparável da energia primordial. Então, quando a gente está focando nisso, a gente está focando, num certo sentido, uma coisa bem profunda. Então, isso é o que conecta a prática mais básica que o Lama oferece com a prática mais avançada. Então, vocês não se enganem, a prática inicial ela já é muito profunda. Tá? Então, o Lama diz, a energia tem uma origem primordial, não causal. Ou seja, nada produz energia. Ela pode ter uma manifestação causal. Quando nós olhamos para os objetos, a energia sobe e desce. Então parece que alguma coisa causa. Ela pode ter uma manifestação causal, né? Mas quando nós estamos, por exemplo, sentados em meditação, estabilizando a energia, a gente não vai dizer que a energia está brilhando porque a meditação é excitante. A gente não vai dizer isso, porque a meditação não é excitante. Aliás, se vocês tiverem uma meditação que é excitante, péssima meditação. E outra, se vocês tiverem uma meditação em que algo aconteceu, péssima meditação. Ah, aconteceu. A pessoa sai da prática assim, ah, isso aconteceu várias coisas. Né? Péssimo. Boa meditação, tédio absoluto. Nada acontece. Perfeito. Nós temos uma super conexão kármica com a meditação. A gente senta e nós brilhamos de energia só porque sentou. Para a maior parte das pessoas, 10 minutos depois, começa um afundamento energético. Especialmente depois do almoço. Por quê? Porque não tendo nenhum objeto na frente, nós não conseguimos fazer a energia surgir. Nós só conhecemos a energia condicionada. Isso é para guardar. Sim. Ou seja, não tendo nada acontecendo, a energia deprime. Então, se eu quero, de fato, se eu entendi esse processo, daí eu tenho vontade de praticar, porque eu quero agora fazer a energia surgir sem precisar de nada. Porque aí eu me emancipo da necessidade de que coisas aconteçam. Então, a prática de shamatha, vocês podem sair na rua falando, shamatha, eu estou praticando, estou me emancipando da necessidade de que você faça essa fala com essa cara, essa cara. De que a coisa acontece para cá ou para cá. De que o Trump isso ou aquilo. De que minha conta é isso. Eu estou me emancipando da necessidade de controlar isso. Estou me emancipando da necessidade de manobrar as coisas externas. Antes disso, a gente vai ter uma tarefa que ela é impossível. Mas que a gente demora para perceber que ela é impossível. Isso é a primeira nova verdade. Ou seja, a gente vai tentar modular nossa energia gerenciando o mundo inteiro. Porque agora, enquanto eu estou com a energia condicionada, o mundo inteiro tem poder sobre mim. Daí agora eu tenho que dar conta de mexer no mundo inteiro. Boa sorte. Incrivelmente, as pessoas elas não vão em direção àquilo que é, não só é possível, mas é completamente inevitável, que é a iluminação. E elas trocam isso, que é garantido, ou seja, que dá, elas trocam alguma coisa que dá por uma coisa que não dá. Que é tentar controlar todos os seres e gerenciar o mundo inteiro. Elas dizem assim, iluminação, muito difícil. Pós-doc, uma casinha, dá. Daí ela vai, nunca dá. Entende? Então é importante a gente querer, na verdade, a única coisa que dá, que é isso, é autonomia de energia. Agora, modular todas as coisas externas, gerenciar o mundo inteiro, para ter energia, isso não dá, isso é impossível. Então, a gente lembra disso, essa é a primeira nova verdade. Então, vocês podem, da perspectiva da energia, falar assim, a primeira nova verdade é, energia condicionada nunca vai dar certo. Com a energia condicionada, a tarefa de ser feliz é impossível. Impossível. Tão impossível quanto gerenciar o mundo inteiro. Teria que fazer um acordo. E muitas vezes numa relação, já que o tema é um pouco relação, as pessoas vêm falar para mim assim, não, eu comecei a relação já com acordos. O que é um acordo, pessoal? É assim, olha, se eu movimento assim, minha energia é assim. Então, não, porque eu não gosto assim. Se eu movimento assim, minha energia é... Então, sim. Aí você vai escrevendo os movimentos do outro que estabilizam a tua energia. Possível do outro seguir aquilo. Ele pode fazer um voto assim. Eu vou seguir os 15 mandamentos que a gente acordou de estabilização da sua energia. Aí ele se distrai um dia e faz o 14º. Ele erra o 14º item. Você assim, não! A gente já combinou! Olha agora eu! A gente combinou! Você... Então para de fazer isso! Porque senão eu fico assim... E eu não sei mexer na minha energia. Minha energia está na tua mão. Por favor. Eu te amo. Olha, o eu te amo, pessoal, ele é do demônio. O eu te amo, ele é... Analisem um lugar, um momento preciso que vocês falam eu te amo. É quando a energia estabiliza. É quando a energia estabiliza. Você não falou eu te amo, você não falou eu te amo. Você falou vamos jantar, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, daí não sei o quê. Aí energia. Chega um ponto que a energia surgiu tão vigorosa, é tão bonito aquilo, que você diz assim, só pode ser. Ah, eu te amo. Então eu te amo, pessoal, ele é... Ah, ele é muito... E ele, assim, é um... É muito sacana, ele é aprisionador, ele é uma sacanagem. Então é importante, assim, eu te amo, você falar pra todo mundo, assim, porque eu te amo significa eu desejo que você seja feliz. Então eu falo eu te amo quando a pessoa conserta um bug no site, o programador que eu nem conheço, eu já falo eu te amo. Porque tem que desromantizar esse eu te amo aí. Eu te amo, eu te amo. Ou seja, eu te amo, mas seja feliz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque quando a gente fala do eu te amo, aquele eu te amo que a gente não fala. Tanto que os casais eles falam assim, ele ainda não falou eu te amo. Ou assim, eu falei uma vez. Né? Então assim, falem loucamente, eu te amo. Falem loucamente. Porque todo mundo tem que. É isso, assim, você tem que desfixar o eu te amo.
Então você escuta uma filha e fala assim. Faz
3, 4
anos que
você
viveu.
Mas eu vivi o amor. É, vivi o amor. Minha energia ela se ajeitou de um jeito tão gostosinho. Se vocês viverem um amor mesmo, não está conectado com uma pessoa. Não tem como estar conectado com uma pessoa. O amor é grande. Então, assim, uma das coisas também legais numa relação é você falar para a pessoa assim: ó, chega para. Vocês têm casais aqui, mas chega para a pessoa assim e diga. O jeito de eu te amar com o coração amplo é eu poder eu amar todos. Porque se eu amar só você, meu coração fica estreito. Daí nem você direito vai ter o amor que é o potencial do meu coração. Então, para eu te amar, eu tenho que amar todos, tá bem? Se eu amar só você, eu vou amar com um coração muito pequeno. Então, eu vou te amar muito mal. Para eu te amar bem, eu vou ter que amar todos.
Esse é o
que? Mas é um pouco isso, assim, a pessoa vai ter que entender que para ela, para você vir com toda a atenção do mundo para ela, muito aberto, você não pode fechar para os outros. Porque você fecha para os outros, você treina a fechar, você chega para ela e está fechado. Então se ela quiser o melhor de você, o melhor amor de você, ela vai querer que você ame todos com esse amor. É muito legal, né? Então vocês podem falar assim, olha, o jeito de eu te amar é te amando todos.
Mas assim, via de regra, as pessoas não querem isso. Porque se você trata. Porque quem. Tipo, a pessoa quer se sentir única. Não quer que você ame a outra.
Ela quer ser feliz, na verdade. Ela acha que ela quer. Que ela vai conseguir ser feliz sendo especial. Ou tendo uma comprovante teu. Mas é na medida em que ela vê que isso dá errado várias e várias vezes. Daí ela vai começar a questionar. Então, no fundo, as pessoas. O Dzogchen Tsen Rinpoche diz. Sua certidão do Dalai Lama diz o seguinte: todos os seres querem a felicidade e querem evitar o sofrimento. A versão Manjushi, essa é a versão Cherenzi, tá? A versão Manjushi de Dzogchen Tsen Rinpoche, as duas estão perfeitas, mas a versão Manjushi é todos os seres querem a iluminação. No fundo. Porque o que é ser feliz? Então você pega esse desejo dos seres e se você levar até o fim com sabedoria, isso é iluminação. Ou seja, desfrutar do potencial da natural felicidade. Suca, que a gente nem pensa mais em felicidade, é o natural espaço. A felicidade não é nenhuma questão mais. Então, daí o que é que os seres querem? Isso. Então, os seres querem ser iluminados. Então, qualquer ação que você ajudar eles nesse caminho, mesmo se ele fizer birra ou não, no fundo ele vai, em algum momento, não é que ele vai agradecer você, em algum momento ele vai perceber que foi útil. Então, só de você chegar e você manifestar esse exemplo diante dele, ou seja, ele percebe que para você ser a melhor pessoa ao lado dele, você não pode ser uma pessoa ruim para os outros. Você tem que ser a melhor pessoa para os outros. Mas quando você começa a ser a melhor pessoa para os outros, naturalmente ele não vai ser especial. Ele basicamente está mais próximo. Só que ele vê, ele começa a ser convidado para se alegrar por você. Daí você vai negar isso do outro. Na verdade, a felicidade dele vai vir disso, não de você mimar ele. Então você quer que ele seja feliz. Então você ajuda ele a ser feliz, que é o quê? Se alegrar por você. Então você não olha ele como alguém carente, dando um nascimento inferior. Você olha ele lá em cima. Então, por exemplo, eu já vivi umas coisas assim. Por exemplo, pessoa, eu tô num lugar e a pessoa fala assim, você, tipo, ontem, né? Ontem eu tava 4 anos de casamento. Daí aí pode ser, vamos supor, não aconteceu, mas vamos supor que ela manda um e-mail assim, você é um insensível, você é um fake, você tá aí falando sobre relacionamento, você não tá olhando pra mim. Não aconteceu, tá? Mas vamos supor que aconteça. Você é um ridículo, tomara que as pessoas percebam quão fake você é falando de relacionamentos, e eu aqui, no quarto ano, né, aniversário, você é incapaz de me dar flores, você nem me ligou. Não sei. Daí pode ser que ela manda essa mensagem. Se eu pegar e achar que ela é isso, e falar assim, nossa, ela é um ser carente, eu preciso, ela está querendo ser especial. Eu preciso entender assim, olha, na medida em que ela está querendo ser feliz, ela está vendo que parece que passa por isso, deu mais perto dela. Mas, na verdade, o que ela quer mesmo é ser feliz e o resultado, como é que ela vai conseguir isso? É se iluminando. Se iluminar passa para ela se alegrar pela felicidade dos outros. A mente dela se expande. Então, pode ser que eu não responda, mas eu tô brincando só para vocês verem que a gente não deveria congelar outro, mas numa situação hipotética, pode ser que uma das mil meios hábeis, mas um dos mil meios hábeis seria assim, eu dar um tempinho e mandar uma outra mensagem assim. Tá maravilhoso aqui. As pessoas todas estão falando, perguntando também de você. Ou seja, eu não respondo aquela provocação daquele lugar. Eu dou um tempo, porque eu sei que a mente dela é livre, então talvez a mente dela já girou. Mas ainda assim, também tem uma região dela que vai se alegrar, ou que já se alegra por mim, e eu ativo isso, eu dou oi pra essa. Então isso passa por tudo isso um pouco, a gente vai ver um pouco amanhã, mas passa por tudo isso o processo da gente confiar que o outro, na verdade, quer se iluminar. Ele não quer alguém perto dele. Ele quer ser feliz, ele não quer nem a gente. Você vai desperdiçar a sua vida calculando quanto que você tem que ficar perto de alguém. O outro nem quer você, ele quer ser feliz e se iluminar. Então você vai ser útil na medida que você apoiar isso. Se você ficar perto do outro e não apoiar isso, você está fazendo o outro perder tempo. Por exemplo, se você alimentar a carência do outro, isso é horrível. Pode ser que ele pareça ser bom, né? Porque o outro fica assim. Mas assim, você tem que olhar a longo prazo. Ele quer se iluminar, ele está longe de se iluminar, porque ele está sendo alimentado por você, e você está topando isso, alimentando a carência dele. Não, não significa também que a gente não vai se aproximar dos seres, ou não vai em algum momento também alimentar um pouco. Mas a gente vai fazer tudo isso visando a liberação, de ter um jogo longo com os seres. A gente também não quer, nem pessoal, a gente também não quer seguir casado. A gente não tem um jogo desse tipo com os seres. A gente quer se iluminar e a gente quer a liberação de todos os seres. Então o nosso jogo com os seres, ele é bem longo. Ele é o mais longo que tem. Por isso que a gente fica muito paciente, assim. A pessoa vem e fala assim, você, né? Daí você, tranquilo, porque a gente vai se encontrar para sempre. Então você fica super tranquilo, porque você não tem uma relação que acaba amanhã. O negócio é longo, é super longo. Às vezes a pessoa fala, você me dá uma indicação de livro? Não sei, tchau, obrigado. Eu falo, você vai aonde? A gente vai seguir, tô viajando. Tá bom. Vai aonde? Eu tô aqui, você tá ali, a gente vai seguir. Daí quando você precisar, né? Então você fica, você nunca fecha as relações com os seres todos. Daí um casamento, ele naturalmente vai se tornar mais uma dessas relações. Vocês não vão ter um estreitamento do tipo de achar que o casamento é uma relação especial. O casamento basicamente é morar junto mais próximo, é só. E transar ou qualquer coisa. Não tem mais nada. O outro não é nada, você não é nada, nada foi consolidado, não tem nada que... de diferente, né? Então a gente tem que também desromantizar, sabe, a relação do casamento. Claro, socialmente a gente vai falar, eu tô casado, whatever, mas a gente começa a olhar para os outros como mais um mesmo, assim. E olhar como mais um não significa diminuir o outro, significa elevar todos os outros. Todo mundo é digno desse... Por que a gente abre o coração para um? Faz sentido. Mas não significa também transar com todos. Porque também não faz sentido. E também nem tentar ser próximo de todos, porque naturalmente, pela questão kármica, não tem como a gente morar junto de todo mundo, tomar café da manhã com todo mundo. Tem! Então é tranquilo ter algumas pessoas mais próximas. Mas internamente, você mantém... A gente vai ver amanhã, né? Equanimidade. A gente mantém uma sensação de sol. Ou seja, a gente brilha e irradia igualmente, só que os seres, eles podem fechar janelas. E eles também podem se aproximar ou se distanciar. Mas nós não nos aproximamos, nem distanciamos e nem filtramos. Nós, igualmente. Igualmente.
Depois que a gente vive uma relação assim, e a gente continua o caminho separado, né? Continua o caminho. E eu vejo assim, a gente tem...
Valeu, boa viagem. Até mais. Manda um abraço para as pessoas lá em Joinville.
E eu vejo assim, a gente tem várias pequenas, médias relações depois disso, né? Tempo que você vive, é muito interessante, você percebe, assim, que a gente está sempre acompanhando o movimento do outro que já foi, que já ficou lá atrás, e vendo o processo, né? É como se você colocasse, não há uma separação, parece que tem uma coisa que fica e que está próxima e que você acompanha o processo mesmo, isso, né? É muito interessante isso. Eu me vejo fazendo isso com vários ex.
Exatamente. Na verdade, a relação do ex, primeiro, é a relação que a gente mais vai ter, porque daí a gente sempre tem um atual e que às vezes tem 10 ex. Então a gente tem muito mais relação de ex do que relação de atual, no sentido da relação íntima. Segundo, não só a relação que a gente mais tem, no sentido dessa de casal, mas é a relação mais longa. A gente fica assim, não, eu tô casado há 10 anos. Mas a mais longa é a do primeiro que você separou, muitas vezes. Por exemplo, eu tenho uma relação com a Isabela de uns, sei lá, 9 anos. E com a Vanessa, que veio antes da Isabela, da minha perspectiva, ou seja, eu namorei ela antes, eu tenho mais de 10 anos. 15 anos. Ou seja, porque eu separei dela e aí deu um tempo. Não, uns 10 anos, porque eu separei, deu um tempo e aí conheci a Isabela. Então, ou seja, eu sou mais tenho uma relação de ex mais longa com a Vanessa do que de atual com a Isabela. Então, a relação de ex deveria ter prioridade, quase, se for o tamanho de tempo, né? Então, um pouco assim. Então, se contar também não só a relação de ex, mas a relação que eu tive antes, então essa relação é mais longa. E aí, assim por diante. Então, a gente tem que entender que o processo todo ele é muito mais longo e o processo da perspectiva da energia, o que a gente precisa fazer é não condicionar tanto. Porque esse condicionamento, quando começa, se a gente começa condicionando, a gente se sente inflado. E aí, quando acaba, a gente se sente desinflado. Então, é importante entender que um jeito de sair da bolha, ou de você manter o espaço livre das bolhas, é manter a energia livre, manter desimpedida. Porque aí é como se você começasse dentro de um trabalho, você começa a fazer um trabalho que é, vamos supor, regar as plantas num lugar. Daí você vai só regando as plantas, só que se você ficar muito empolgado e começar a ficar feliz, não por causa de regar, que é o processo mais autônomo, mas é um processo do tipo, aí eu tô regando essas plantas desse lugar e as pessoas estão agradecendo. Quando você for demitido desse lugar, você deprime. Mas o lance é, quando você começar a entrar nesse lugar, primeiro dia de trabalho, você não condiciona a sua energia, você mantém a sua energia seguindo, fazendo a mesma coisa que você sempre estava fazendo, ou seja, regar, ou seja, compaixão. Daí, quando eles te despedem, você não precisa regar aquelas plantas, você vê que o mundo inteiro tem plantas. Então, você segue o teu lance. Então, você não vai ter a sensação de começo, nem de fim. Então, os bodhisattvas, eles não têm a sensação de estar começando algo, nem de nunca terminar algo. Né? Lindo, por causa do lance de seguir a energia. Então, se a gente começar, tiver uma sensação de ter uma relação começando, né? Isso vai fazer o quê? Vai criar a sensação de uma relação terminando. Então, é importante também começar uma relação calmos, pessoal. Bem calmos. Isso não significa não se apaixonar. Mas, assim, no fundo, você tem uma calma. Então, aquilo, assim, muito interessante. Agora é aqui. Mas você tem um fluxo independente daquela relação que vai seguindo. Daí, quando a pessoa se distanciar um pouco, você nunca perdeu o contato com esse fluxo. Entende? Então, você não tem uma sensação de depressão.
E é interessante que depois que a gente vive tudo isso, eu percebo assim, que a gente... eu olho para essas lembranças e eu percebo que no fundo não é nada disso. A felicidade não está ali. Fica mais claro, assim, é muito interessante isso. Depois de ter vivido tudo isso, fica mais claro perceber assim, não. A realização não está ali, tem outro lugar realmente. E aí eu vejo que é por meio, como é que está? É muito interessante. Assim, é quase que a gente ganha uma visão, sabe, perspectiva. Assim, eu estou achando bem bacana perceber isso. Assim, sabe? Tem um distanciamento dessa vivência, elas estão voando na sua mente. Que bacana, aconteceu isso comigo agora, poxa, que bacana, você se alegra com o que aconteceu de bom com o outro, às vezes preocupa com o outro não está legal, mas assim, você percebe que é nesse espaço que realmente mora uma realização.
A gente vai falar mais disso amanhã, do aspecto sutil das relações e a quatro comensuráveis, ou seja, como é que eu abro esse espaço de desejar a felicidade do outro, acompanhar mais as pessoas. A gente vai entrar um pouco amanhã sobre isso, né? Mas aqui eu estou um pouco querendo falar da perspectiva da energia e a gente vai agora acabar essa citação do Lama para deixar isso mais claro, assim. também você estava falando essa coisa de, de uma... Quando você começa a liberar isso da perspectiva da energia, o que acontece é surge uma nova vitalidade, um frescor. Então, toda vez que a gente se sentir cansado, pessoal, a fonte da... um pouco do envelhecimento é a energia condicionada. Então, quando a gente acessa de novo espaço, limpa os olhos, a gente olha mais amplo, a gente respira mais livre, a gente, essa fonte, que é um pouco assim a lucidez, ou o espaço além das bolhas, ela está muito ligada à longevidade e à jovialidade. Então, por exemplo, a noção do Guru Rinpoche, ou sempre que você vai falar do Buda Amitabha, isso que está além das bolhas todas, está muito conectado com longevidade, saúde, incrivelmente. Porque vocês podem ver, às vezes a gente fica... Não sei se vocês já conheceram pessoas que elas envelheceram, e daí elas acabam o casamento, e aí elas, não é só que muda o cabelo, elas começam a brilhar depois, assim, elas brilham. Então quando a gente sai da bolha e respira livre, essa fonte, essa energia primordial, ela nos rejuvenesce por dentro. Então em geral, os praticantes, assim, espero, né, eles têm essa jovialidade, eles estão jovens para sempre. Né? Você pega os praticantes, assim... das idades que for, assim, eles vão ter essa coisa que ela é além dela, tem uma juventude incessante. Isso, se pegar os mestres, perfeito, né? Tipo, o Lama Santo, difícil de olhar o Lama velho, né? Assim, no sentido de, né? Porque o Lama é esse brilho. Então, é importante também que a gente, no desenvolvimento da shamatha e também nesse contato com a autonomia da energia, Mindy Rinpoche diz assim, tem algo que vai brilhar. É bem simples, assim, algo brilha. Então o Lama às vezes chama isso do silêncio vivo, né? O silêncio está vivo. Então a gente vai ter que começar a entender, tem um brilho como se fosse um farol, que é ligado à vivacidade da mente, que é muito interessante. A gente às vezes vocês vão fazer o teste, vocês fecham o olho e tem um farol. Vocês abrem o olho e tem um farol. Daí quase que você não pisca mais se você acessa esse farol, né? Então é muito legal a gente começar a chegar nessa... Daí vai surgir soluções, daí vai surgir um frescor. É quase como esse lugar, ele não é nada envelhecido, ele não é cansado, ele está fresco, assim, está novo, né? Ele está zerado, uma sensação de zerado. Né? Que o Praja também vai dar, mas chama até bem interessante de dar.
Sabe, teve um momento que fez menção a supra.
Dukkha é insatisfação, primeiro na verdade, ou seja, aquilo é sempre... Sempre a felicidade meio condicionada, travada, que ela é inseparável do sofrimento, né? O jeito de estar bom na roda da vida é estando mal. Então, mesmo quando está bom, está mal. É uma pessoa que está apaixonada, mas ela está assim, super tensa, esperando a próxima mensagem no WhatsApp. Ela tá bem, mas o jeito de estar bem no samsara é estando mal. Então, ela nunca chega a estar bem, né? O máximo que ela chega é Brad Pitt, mas Brad Pitt está mal. Então, assim, o jeito de estar bem no samsara está... Como diz o Lama, os vitoriosos estão mal. Os vitoriosos não tão bem. E aí, sukha é o contrário. Sukha é o bem-estar não condicionado. Então, sukha, se diz que a grande descoberta do Buda não foi dukkha, mas foi sukha. Ou seja, a natureza da realidade é inseparável da felicidade. Não é que a felicidade é alguma coisa. A felicidade é simplesmente, uma vez que você vê onde você está e quem você é sukha. Êxtase, bliss, bem-estar, bem-aventurança. Né? Se diz assim, realizar a natureza da mente é como se você pegasse todas as felicidades que todos os seres já tiveram, todas as felicidades e alegrias que todos os seres já tiveram, e não chega. É meio que assim, milhões de vezes mais, só de você repousar na natureza da mente. Não é interessante? Tem um... Por quê? Porque todas as felicidades que os seres já tiveram vieram de onde? Vieram do sorvete? Vieram da praia? Vieram porque nós somos isso, só que a gente condicionou. Daí a gente deixa aquilo surgir um pouquinho e já trava aquilo. E esses mestres repousam nisso, na natureza de onde vem a felicidade. Então, uma vez entrevistaram, isso é o Alan Wallace contando, chegaram os cientistas para um tibetano, numa reunião assim, e aí de cientistas e alguns lamas. E aí, os lamas em geral no Tibete, todo mundo sabe que os lamas têm realização, mas na cultura, assim. Então, eles são humildes, eles não ficam bragging, né? Eles não ficam se achando. Aí, os cientistas queriam saber e perguntaram, como que é a tua experiência interna? Como que você vive? Como que você tá? Aí ele falou, não, eu sou um simples, não sei o quê. Aí, não sei se foi o Alan Wallace, ou o Mathieu Ricard, ou alguém, chegou nele e falou assim, olha, se você fala isso, esses cientistas não acreditam que você tem realização. Porque eles vão falar que a tua mente é igual a dos outros, então eles não vão ficar interessados. Então, assim, o pediram para esse lama, assim, fala real.
Não pode ser.
Mesmo que pareça orgulhoso, fala real, porque eles querem saber a real. Fala real. Daí ele estava numa reunião, numa mesa X. Ele falou assim, eu vivo num constante estado de bem-aventurança. Infinito. Daí, tava numa mesa, né? Então, assim, a gente ali tá ali numa mesa. X, numa reunião. Mas ele tá num constante estado de bem-aventurança infinito, no céu da mente. Assim. Ou como diz um outro mestre que fez retiro a vida toda, assim, 40 anos de retiro. E acho que é do Drukchen Rinpoche. E aí ele tem um documentário que chama Yogis no Tibete, assim, tá no YouTube, né? Daí tem esse documentário, aí ele perguntou pra ele, aí ele falando na câmera, ele fala assim, eu sei que eu pareço ser um ser humano pra vocês. Né? Do tipo, internamente, ele tá com a mente livre. Mas assim, eu sei que eu pareço ser um velhinho pra vocês, sabe? Ou como a Khandro Rinpoche, a Khandro lá, ela olhando o Dalai Lama uma vez, ela não olhou um mongezinho, ela olhou Cherenzig. Ela olhou Cherenzig de mil braços. Ou seja, ela olhou direito e ela não viu um serzinho humano. Assim. Não que um Buda não é um ser humano, né? Mas não é um espírito, não é isso? Mas é que a nossa mente é livre. Ela é livre. Então ela não chega também a ser nessa configuração específica. Né? Mas é um pouco isso aí, um pouco mais assim, fora da casinha, né? A gente vai... Não precisa entrar nisso. Mas só para dar esses exemplos, assim, de que Sukha, ela seria inseparável da natureza da realidade. Então, a natureza da realidade, ela é a felicidade. Por isso que para um Buda é muito estranho. A pessoa, ela é a felicidade, no âmbito da felicidade, imersa em Sukha, e ela fica buscando a felicidade em algum lugar, de algum jeito que ela tenta equilibrar. E aí, o que ela tem? Dukkha. Porque aquilo não é a felicidade. A felicidade seria ela perceber que ela está imersa nessa natureza inconcebível, ampla, né? Então, muitas vezes no budismo, a gente às vezes acha que felicidade é um evento, né? Ou um sentimento, alguma coisa que aparece. Mas no budismo, a felicidade está ligada à expansão da mente, à noção de mente ampla. Por isso que a gente às vezes tenta se alegrar com as nossas alegrias e nunca dá certo. Mas se a gente se alegra com a alegria do outro, incrivelmente a gente fica feliz. Mas é estranho, porque nada aconteceu. A gente só olhou para o outro e se alegrou. Por isso que a gente pode se alegrar, pessoal, em filmes. Analisem. Por que você ficou feliz? Nada aconteceu. É um personagem, mas você ficou feliz. Você sai do cinema. Ah, ele conseguiu. Né? Porque a tua mente ampla. As pessoas, elas gostam muito de séries. E elas gostam muito de livros, de romances. Elas gostam muito de filmes. Por quê? Porque a gente está cansado de nós mesmos. E a nossa mente, ela tem uma intuição de que a gente é mais amplo. Então ela fala assim, deixa que eu me importar por outro por um tempo. Aí você fala, deixa, pode assistir esse filme. Por 2 horas você não vai pensar só em mim, porque minha vida é que importa. Mas a mente fala, obrigado. Aí a mente vai e voa, assim, na série, numa coisa de ficção científica. Nossa mente adora essa expansão. Por isso que as pessoas são viciadas em Netflix. Não, isso dá perspectiva mais ampla, né? As pessoas, elas querem ampliar a mente. Elas estão pedindo por isso. Só que a gente quase que não sabe direito como fazer. E a felicidade não vem de algo que acontece, mas vem da amplidão da mente. E aí a felicidade é isso. A felicidade não é a mente se ampliar e aí ver alguma coisa. A felicidade é, quando a mente se amplia, a natureza dela. Ampla é Sukha. Então Sukha está ligado a isso, esse bem-estar.
Falou. Nesse documentário que você falou, tem um mestre idoso que identifica que vai morrer, corta o cabelo, o Dalai Lama fica sabendo que ele cortou o cabelo, que indica que ele está prestes a morrer. A Lai Lama vai lá e fala, peraí, você não pode morrer agora, você precisa passar mais um pouco de conhecimento para as pessoas aí. Vai, então vai, então não vou morrer agora não.
Exatamente, um domínio, né, do fluxo maravilhoso. Ah. Então o Lama, para terminar essa citação, o Lama Sante diz assim, então assim, não tendo nenhum objeto na frente, nós não conseguimos fazer a energia surgir, nós só conhecemos energia condicionada. Né? Então, importante, quando vocês dormirem em shamatha, não se frustrem. Vocês falem, ahá, a energia condicionada. Não se frustrem. Dormiu, capotou assim. Ahá, exatamente. Ou seja, nada acontecendo, energia deprimiu. Maravilhoso. Então, não se frustrem. Essa é a prova da energia condicionada. E lembrem, a gente não quer ficar bem. A gente quer ajudar os seres. E os seres estão como? Com energia condicionada. Então você acabou de ver melhor como que a energia condicionada funciona. Você se alegra? Compaixão. Agora nós vamos testar isso, Lama diz. Nós vamos sentar e fazer a energia surgir. Surgir de onde? Não é de algum objeto. Nós vamos fazer... Olha que interessante. Nós vamos fazer ela surgir pela liberdade natural de fazer a energia surgir. Então, por exemplo, se vocês quiserem energia agora, melhor do que café, melhor do que pensar em alguma coisa, melhor do que uma piada que anime, ou melhor de ler alguma coisa que anime, como é que a gente faz a energia surgir? Oi? Medita. Mas medita como se tivesse que fazer alguma coisa. Lembra, o jeito de meditar é não meditar, lembra? A gente viu isso. Então, se você falar medita, como se não significa nada. O que é meditar? Porque o jeito de meditar não é fazer nada, é só repousar. Então, como é que a energia vai surgir? Oi? Relaxa. Então, assim, um dos... por que relaxa? Porque se, se a gente não está com energia, algo está bloqueando a energia. Então, lembrem sempre, a energia é primordial, sempre presente. Então, se a gente está sem energia, alguma coisa está bloqueando. Então, a gente tem que fazer o quê? Soltar. Relaxar, desfixar, soltar. Então, a gente simplesmente solta. Por exemplo, se a gente está meio que focando em alguma coisa, e a gente solta aquilo, é como se a gente olhasse para o céu, assim. Aí a gente imediatamente... Então, assim, eu desfixo, eu tiro daquele lugar restrito onde ela estava e ela surge naturalmente. Então, não se preocupe em fazer a energia surgir. Apenas se preocupe em parar de trancar. Então, num certo sentido, quando a gente para de fazer qualquer coisa, a energia surge pela liberdade natural dela surgir, porque ela é incessante, entende? Também um jeito de fazer isso é você simplesmente perceber diretamente a energia, ou seja, brilho nos olhos, amplia. Porque se você olhar pro brilho dos olhos, significa que o brilho dos olhos não vai estar fixado em nada. Não tem como você focar no sino e ao mesmo tempo na sua respiração. Não tem. Na psicologia budista você foca só em uma coisa. Então eu foco no sino, daí minha respiração travou. Mas se eu focar só na respiração, eu não estou focando no sino. Logo ela se desfixou daquilo que estava travando ela. Vocês entendem? Normalmente a gente pratica olhando aquilo que nos perturba. Só que a gente deveria olhar aquilo que foi perturbado. Por exemplo, se vocês tiverem um foguinho assim, ó, e aí bate um vento e aí o foguinho apaga, normalmente a gente faz o quê? A gente olha, quem que foi o vento? De onde veio o vento? Qual a janela? A gente olha para as causas externas das aparências. Mas a única coisa que a gente deveria olhar é, se eu faço assim, daí eu não estou olhando o fogo. Mas se eu olho para o fogo, eu simplesmente olho para o fogo, eu não estou agora olhando para as várias coisas. Então eu consigo deixar ele aparecer de novo, entende? Deixa ele aparecer. Então eu precisaria só olhar para aquilo que foi perturbado e deixar aquilo naturalmente. Isso naturalmente vai fazer aquilo surgir. Porque eu parei de olhar para aquelas aparências que estavam, enfim, condicionando minha energia. Isso numa briga vocês podem fazer. Então eu dei uma explicação agora meio abstrata, né? Mas numa briga seria assim. A pessoa fala, você é um imbecil. Daí a gente vai ver amanhã da compaixão, tem uma coisa que dá para fazer. Mas da perspectiva da energia, significa assim, por dentro. Aí você, em vez de olhar para o imbecil e olhar para o outro, você olha para a energia. E aí você só desfaz aquilo que tem em seu nome. Então se o outro falou, você é imbecil, você... Aí você faz o quê? Em geral a gente não olha para isso, a gente olha para o outro. A gente deveria olhar para... Então é difícil, não é? Porque a gente deveria olhar para aquilo que foi perturbado, e aí só de olhar para aquilo que foi perturbado, é meio que natural, ó. Se você fica assim, ó, e aí do nada alguém fala, sinta os seus ombros, aí você, nossa. Então eu não preciso, a energia ela se auto-organiza, e se auto-equilibra quando eu foco nela, porque focar nela é não focar nas aparências. Então isso é um princípio, assim, que a gente deveria aplicar várias vezes. Eu volto para a energia e observo como ela surge livre. Porque eu não estou focando nas aparências. Então, às vezes eu converso com as pessoas estão assim, 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 assim. Aí eu falo assim, sente a sua testa. Aí a pessoa, nossa. Ela estava focando em mim. Ela está, né, escutando o Prajnaparamita. Lendo o Prajnaparamita. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ficava assim, daí eu tinha um professor, que é o de ritmo, né, da Taquetina, e aí ele mesmo fez assim na frente da pessoa. Daí a pessoa começou a sentir a própria testa espelhada. Mas o ponto é, inverte a atenção, não deixa a mente exteriorizada, inverte a atenção, percebe a própria energia. Você, só de fazer isso, a energia surge. Então não é incrível? Isso é incrível, porque você não precisa fazer alguma coisa, é só você parar de fixar. E o jeito de fazer isso é voltar e focar a própria energia. Daí ela surge.
A gente usa várias exemplos de estar pensado ou de sofrer por algo que aconteceu, como ser deixado, ser demitido.
São as maiores, né? Assim, né?
Sim. É, mas enquanto você fala, eu me lembro, eu me pego pensando que hoje eu vejo muito mais pessoas sofrendo pelo futuro, assim, pessoas próximas a mim, pelo menos, por algo que elas querem e que elas nem sabem o que é. Estão dentro de um relacionamento e que elas, não sei se é isso que eu quero pra mim, talvez eu mereça algo melhor.
Sim.
Existe alguém melhor lá fora? Será que eu me separo ou não?
É.
Ou existe um emprego melhor pra mim? Eu mereço mais, essa empresa não é boa o suficiente. E aí, eu acho que nos últimos 5 minutos eu viajei, assim, não fez direito, pensando sobre essas fixações no futuro que eu desconheço.
É.
E que você fica morrendo preso a isso e com medo de mudar, e eu acho que também é uma fixação.
É. Não, só tem fixação, é tudo, é isso. E aí a gente, assim, o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, ele disse que uma das características do nosso tempo é uma constante sensação de ter feito a escolha errada. Então todo mundo está sofrendo um pouco disso. A pessoa ela fica questionando, assim, porque ela viu que tinha várias opções. Ela tem uma sensação de que talvez ela está no caminho errado. Ela devia ter casado com outro, morado em outro bairro, e uma sensação assim de constante de que talvez ela tomou o caminho errado. E também uma sensação constante de que como que seria se ela tivesse tomado outro caminho, ou como seria ela tomar um outro caminho. Então a gente fica, que isso se vai se manifestar na nossa cultura como aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, assim, o medo de medo de perder algo muito importante que está acontecendo, né? Então a gente fica o tempo inteiro checando, não sei vocês, mas assim, deixa eu ver se não tem, né? Se o Dalai Lama não está aqui em Floripa hoje. Deixa eu ver se vai, né? Às vezes eu estou aqui bobeando, né? Eu estou aqui, sei lá, eu pedi uma pizza em casa, eu tô comendo, e aí tem um restaurante melhor. Ontem eu estava comendo uma pizza ali na Inês, e se tiver o restaurante melhor do mundo aqui do lado? Comendo a pizza, e se tiver o restaurante, não falei pra vocês, mas melhor restaurante do mundo. Eu até dei uma dica, assim, eu falei, da outra vez eu fui, não, tô brincando. Mas basicamente a gente fica olhando o que tem ao redor, como que seria possível, outra possibilidade, um outro evento, uma outra coisa que talvez brilhe mais, né? Então é muito importante. Um dos jeitos de entender isso é contemplar de novo as quatro novas verdades, ou seja, o lugar onde você vai parar já é, o lugar onde a gente tá agora, é um lugar que a gente quis estar. Quando a gente quis estar no lugar onde a gente está agora, que a gente só chegou porque a gente quis muito estar, a gente achava que quando a gente estivesse agora, seria... Mas a gente está agora e a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, que é querendo estar em outro lugar. Mas a gente, quando chegar naquele outro lugar, a gente vai estar igual a gente está agora. Então, basta, pessoal. Já foi para tudo quanto é lugar, querendo uma experiência melhor. Se a gente chega naquela experiência, ela nunca é aquilo que a gente pensava que ela era. Ela sempre tem um pacote de sofrimento correspondente, que é sempre novo, sempre uma novidade de sofrimento. E a gente, quando a gente olha para frente, a gente olha como sendo um pacote de felicidade. Porque agora a gente está vendo que tem pacote, tem o sofrimento. Mas aí a gente olha para frente e a gente vê a felicidade. Mas aí atrás de toda a felicidade tem o pacote correspondente de sofrimento. Essa é a primeira nova verdade. Então sempre voltem para a primeira nova verdade. Sempre. Sempre. E aí, a partir disso, qual a causa? Aí, por exemplo, a causa não é que eu estou trabalhando 12 horas, é também assim, mas assim, eu poderia mudar essa situação, mas não é que eu estou trabalhando CLT, que eu trabalhava com cartão e achava uma merda. Agora eu sou empresário e eu sinto falta. Que bom que era, acabou o trabalho. É. Que bom que era só trabalhar um período, agora eu posso trabalhar a qualquer momento. E assim por diante. Então, eu vou ter uma saudade daquela experiência, porque também eu perdi o contato com o sofrimento, que eu sofria na época, eu esqueci, e agora parece que é bom lá. E assim também, como eu jogo pra frente, eu não percebo que eu vou sofrer, aí eu acho que vai ser bom. Aí eu foco naquilo, quando chega lá eu sofro. Então eu preciso ter uma inteligência aí, que é olhar e ver a plena verdade. Ou seja, não vai ter lugar que você não vai sofrer, se você tiver com a energia condicionada. E não vai ter lugar, isso é a segunda para a terceira, não vai ter lugar que você não possa ser feliz se você tiver com a energia emancipada, com sabedoria e compaixão. Então todo lugar é lugar quando você tem lucidez, e nenhum lugar é lugar quando você tem energia condicionada. Então, não é legal? Então, assim, nenhum lugar é lugar. E todo lugar é todo lugar. E o que eu preciso fazer para transformar nenhum lugar é lugar para todo lugar é lugar? Aí eu começo a fazer a prática. Ou seja, eu preciso fazer o quê? Descondicionar a energia. Se eu descondicionar a energia, a causa do meu sofrimento não é o casamento, não é isso, não é aquilo, não é o lugar. É a minha energia condicionada. Eu descondiciono, esse lugar está ótimo, esse lugar está trabalhável, eu tenho contentamento, né? Então surge contentamento daí. Então eu vou ver que vai surgir aquilo que eu estava buscando, porque o que eu a busca, o que, que é? A busca é você bota isso que é a tua natureza, dizendo assim, ó, só isso se aquilo. Daí a tua natureza fica esperando. Você falou só isso se aquilo. Entende? É como se fosse um quarto maravilhoso, maravilhoso, que a gente tem dentro de casa, cheio de todos os prazeres e diversão, uma coisa maravilhosa, que a gente entrou com alguém nesse quarto. E daí a gente saiu. E daí a pessoa foi embora. Aí a gente fica assim, eu vou esperar a pessoa voltar. Não! Entra! Entra! Você calhou de entrar com a pessoa, mas esse lugar não é a pessoa. Então calhou da gente ser feliz em várias situações diferentes, mas a felicidade que surgiu não vem dessas situações, nunca veio. Então não espera essas situações se repetirem, ou coisas desse tipo. Simplesmente começa a perceber que isso é natural. E não só é natural, mas a gente pode oferecer isso. A gente pode oferecer. Esse quarto, ele é o lugar onde a gente já está, né? Não é um quarto. Então só para seguir assim por causa do tempo, o Lama diz... Então, surgir de onde? Não é de nenhum objeto. Não é de algum objeto. Nós vamos fazer ela surgir, a energia surgir, pela liberdade natural de fazer a energia surgir. Então, de algum modo, nós já estamos em contato com a fonte primordial. Fonte primordial porque a energia está vindo sem nenhuma causa. Essa energia que brota sem nenhuma causa está geminada, está junta com a mente luminosa, que também brota sem nenhuma causa. Então, mesmo que a gente esteja iniciando o nosso processo, isso já é super sofisticado. Se a gente puder fazer isso, é uma boa prática. O Lama adora falar isso. Isso é uma boa coisa, né? Isso é uma boa coisa. A gente avança rapidamente. A gente salta por cima de um longo treinamento. Por quê? Porque se a gente ficar focando na respiração, que é um foco mais grosseiro, não tem problema. Só que o que acontece é, a gente pode passar um longo tempo sem olhar para a energia. E a gente pode passar um longo tempo sem perceber esse processo da energia se desequilibrando. Ou a gente pode passar um longo tempo ajustando os pensamentos para a energia surgir. Ou pode passar um longo tempo resolvendo coisas para a energia surgir. Então se a gente focar na autonomia da energia, a gente avança muito rápido. Porque a gente percebe que tudo é uma questão de não condicionar a energia e acessar essa fonte primordial. Depois a gente vai ver como os outros treinamentos vão ajudar. Então a gente salta por cima de um longo treinamento. Sob o ponto de vista cotidiano, que a gente viu de manhã, né, a gente ganha uma chave também. A gente é capaz de fazer coisas difíceis, complicadas, sujas, demoradas, maçantes. Simplesmente movimentando energia sem nenhum problema. A pessoa se torna, enfim, capaz de lavar a louça em casa. Arrumar a casa. Aquilo é uma aventura. Isso é o Lama Santi, né? Aquilo é uma aventura. Ou seja, aquilo que parece ser desinteressante, quando tem uma autonomia de energia, aquilo se torna interessante. Não porque aquilo é interessante, mas porque a gente tem autonomia de energia. Então, a gente não está sempre buscando energia, pessoal. Então, o que a gente chama de coisas interessantes? Quando surge energia. Então, quando a gente surge energia, daí qualquer coisa é interessante. Então, o que é isso? É que o interesse nunca vem das coisas. Vem da gente colocando nas coisas. Então, se vocês quiserem deixar um mundo super interessante e as pessoas que são todas meio chatas, todas interessantes, como que você faz? Bota interesse. Quando você coloca interesse, aquilo fica interessante. Você quer que o mundo brilhe? Quer que todas as pessoas sejam brilhantes? O que você faz? bota brilho nos olhos. Aí tudo brilha, tudo é interessante. A vida fica muito interessante. Se você não brilha o olho e você precisa comprar um quadro, daqui a pouco o quadro para de brilhar o teu olho também. Mas se o seu olho brilha, daí tu não precisa comprar o quadro. Entende? Mas é claro, você pode comprar o quadro também. Mas aí você está livre da necessidade disso. Então é muito interessante a gente... Se a gente quiser relaxar, não adianta a gente pedir relaxamento do mundo. A gente se relaxa no meio das experiências. Então essa inversão, ela vai ser chave, né? Então vai se tornar uma aventura por causa disso. Porque aquilo fica interessante na medida em que eu torno aquele processo interessante, né? Você começa a brincar. Por exemplo, isso aqui não é interessante. Mas vocês me deixem uma hora com... Isso aqui, fica interessante, ou seja, porque eu vou fazendo coisas, né? Eu consigo manter energia, fazer aquilo por dentro, né? Não por fora. Então o processo de simplesmente manter energia, ela é chave. Então, deixa eu ver só como que estamos. A gente tem um tempinho. Esse ponto está claro, então, na energia?
Está
tudo resolvido, tudo feliz, né? Manter, sabe o que praticar, né?
Para manter energia, meditação dos 5 minutos.
Sério?
Não, porque você está falando a partir do ponto, né? E aí a gente fica buscando energia de fora, então a gente precisa gerar a própria energia. Então, e a pergunta é, e para gerar a própria energia, meditação dos 5 minutos em qualquer situação? O dia inteiro de preferência. Você está no 5 minutos.
Não, não precisa fazer a meditação dos 5 lumes.
Os 5 elementos o dia inteiro.
Eu sugiro assim, ó, você vai percebendo como a energia se condiciona. Você vai mantendo esse contato com a energia de modo mais íntimo no cotidiano, assim. Sem essa ideia de que você precisa manter a energia estável, porque isso vai gerar frustração. Você dá um dia pra pessoa assim. Não consigo, né? Então é mais legal você se alegrar em perceber a energia condicionada. Se alegre. Uau, incrível. Eu olhei uma coisa e meu olho, uau, uma coisinha. Daí eu encontrei uma pessoa que estava já falando uma coisa que eu já não concordo. Então, por exemplo, Loma diz assim, ó, quando uma coisa surge, faz surgir energia em nós, a gente tem apego. Quando uma pessoa faz surgir baixa a nossa energia ou desestabiliza a nossa energia, a gente tem aversão. Quando uma pessoa não faz surgir nada, a gente não vê. Então, apego, aversão e indiferença. Né? A maior parte das nossas relações é de indiferença, a gente nem vê. Então, por exemplo, hoje, com certeza vocês viram outros seres. Assim, mas se eu falar assim, quais seres vocês viram hoje, a gente vai deixar de lado, às vezes, 50%. Né? Ou no metrô, é muita gente que a gente vai deixar de lado. Então, eu olho para uma pessoa que hoje parece interessante, daí a energia surgiu, a outra pessoa brilhou. Então, o meu mundo ele fica muito ruim, assim, muito opaco se eu estou trabalhando assim. Então, observar esse processo, ganhar clareza desse processo. Começar a perceber que as pessoas que não faz surgir energia em você, você nem vê. Né? Aí você também percebe que tem pessoas que brilham. Assim. E quanto mais você fica íntimo desse processo, mais você percebe o que limita a tua compaixão. Porque com isso aí não tem como ter compaixão. Não tem como ter. Uns estão brilhando, outros você quer distância. E outros você nem vê. Muito difícil ter compaixão. E outra, quando você está olhando assim, você está olhando só para você. Só para sua energia. No sentido assim, você está buscando ficar bem na sua energia. Então é importante ter essa intimidade com a energia em geral. A energia condicionada em geral. E a autonomia, ela vai vir na medida em que a gente vai se frustrar. Só que a gente vai ter que aproveitar as frustrações. Então assim, aproveitem o sofrimento para gerar motivação, que é o que a gente vai ver agora, de ver que assim, energia condicionada, basta, chega, é só isso que eu tenho feito por vidas incontáveis. E é isso que fode os seres. Então eu preciso, isso não vai me fazer querer fugir disso, porque o Bodhisattva ele vai querer se liberar disso, mas no contato com isso. Então ele precisa entender isso, porque os seres estão sofrendo disso, ele precisa entender. Então você faz, ao mesmo tempo que você faz o voto de basta, ao mesmo tempo você fala assim, mas agora eu vou aproveitar, basta no sentido que eu vou só sofrer disso, mas agora eu vou sofrer e ver. Então agora eu aproveito cada coisa. Então aí você também desenvolve uma paciência. Não tem uma sensação de que eu não quero mais energia condicionada. Eu não quero mais energia condicionada. Né? Tem uma sensação de, oh meu Deus, de novo me perdi aqui. De novo, olha só como contraiu, de novo. Então uma grande intimidade, paciência com o processo da energia condicionando, liberando, condicionando em outra coisa, liberando. E aí a prática, quando você sentar, você sabe que o que você precisa fazer é descondicionar geral, assim. E aí deixar e ver se ela consegue, o olho brilha sozinho, respiração ampla sozinho. E aí você, na medida em que você vai praticando formal, você vai vendo que no cotidiano você pode, em pequenos momentos, simplesmente olhar o céu, respirar mais amplo, relaxar. Aí, de novo, pequenos momentos. E aí, às vezes, durante quando você estiver ouvindo alguém, experimente, você faz shamatha, assim, você faz shamatha. Só que você não está exatamente fazendo shamatha, mas é um pouco assim, você simplesmente relaxa e você diz assim, quase que assim, bom, a pessoa pode falar por 3 horas. Você não... Em geral, a gente ouve o outro indo pro banheiro, assim, sabe? Meio que a gente ouve o outro olhando o relógio. Mas, assim, experimenta, por exemplo, esse processo de repousar diante de uma experiência. Ou você vai lavar a louça, fala assim, bom, pode me dar toda a louça. Porque agora eu relaxei numa posição de relaxo. E você fica ali, mantendo energia, lavando louça. Acabou a louça, me dê mais louça. Aí você vai na casa da outra pessoa. Assim, porque você está tão tranquilo em seguir fazendo aquilo. Então é bem interessante assim, a gente começar a ver essas pequenas momentos em que a energia ela vai ficar mais clara, que a gente não deveria focar na louça, mas na energia. Então tem uma transição da mente exteriorizada para a mente com foco na energia, mais assim, mais íntima de si mesmo. E isso vem, eu acho que muito parte disso vem de soltar a história, no sentido de que tanto a discursividade quanto o foco exterior. Assim. Então o outro falou um monte de coisa para você. Ou você leu um monte de coisa no WhatsApp. Então, um momentinho. Você não precisaria fazer esse momentinho, mas um momentinho. Vê como você tá. Agora trabalha nisso. Não trabalha no WhatsApp. Não se equilibra pelo WhatsApp. Por que você fez isso? Não se equilibra por aqui. Se equilibra aqui. E aí escreve. Então isso vai gerando essas saídas pelo mundo interno. Então é como se abrisse um leque de recursos que não existiam. Que vem da mente. Que vem do mundo interno. A gente não tem esse leque de recursos. A gente tem só o WhatsApp. Se não é o WhatsApp, é o e-mail. Então os recursos nossos eles são sempre assim. Ó. E aí a gente vai abrir um tesouro, que é o tesouro do mundo interno.
Mas, por exemplo, eu estou sonhado o tempo todo aqui à tarde, certo? Estou adorando, né, estar aqui, vejo a importância, mas o meu corpo está com energia de sonhada, entendeu? Sonhada.
Claro.
O que eu vou fazer? Eu tenho de aceitar que está assim e não. Continuar curtindo e gostando mesmo com essa energia. Você entendeu? Quer dizer, tem momentos, sei lá, se eu estou com uma fixação subconsciente que está gerando essa energia sonhada, ou se realmente é energia do meu corpo. Então, tem momentos que eu acho que a gente tem que acolher. Acolher o que está rolando. Eu não queria também fazer, virar diferente.
A questão do sono, a gente vai falar de motivação, então acabar começando amanhã com isso, e aí a gente embarca nas 4 incomensuráveis, que ela é parte de Bodhicitta mesmo. E a questão do sono ela é interessante, assim, tem várias coisas, né? Por exemplo, que eu já ouvi. Uma delas é o que você falou. Então, por exemplo, tá com sono, dorme. Tá com sono, dorme. Ou aceita que tá com sono e fica piscando e fica ok, né? Essa instrução de dormir ela é interessante, tanto de você, se você estiver num retiro, dormir mesmo, vai pra cama, vai, deita no zabuton, quanto se você estiver na prática, você experimenta fechar os olhos e deixar o corpo dormir, fala assim, corpo, durma. Daí talvez você até pegue a manha de dormir sem fazer assim, você dorme gostoso. Isso, daí talvez você durma pouquinho e acorda com uma puta de um brilho, assim. E aí pronto. Isso.
Já deixei acompanhar o sono
e de repente só. Né? Isso. Tem uma outra instrução também que era mais um pouco, exige um pouco mais, que é você de fato perceber a mente apagando sem ir junto. Então você vê a mente apagando, é mais difícil. Né? Por exemplo, uma instrução que é do Yantak Rinpoche, que deu para o Alan Wallace, ele diz assim: o próprio torpor e a própria distração, se você mantiver a mente imóvel, você observa a mente entrando no torpor. Não tem problema nenhum. Porque a lucidez ela não vai junto. Então também tem essa instrução. Não significa que a mente lúcida ela não entra em torpor. Porque como é que pode? Ela pode dormir a mente lúcida também. Mas aí tem uma mente lúcida que mesmo entrando em torpor não entra. Então também tem essas instruções mais sofisticadas. Agora, você também tem instruções que elas vão mexer. Porque às vezes vai ser uma condição, às vezes a gente vai... Eu, por exemplo, dormia muito, assim, nas palestras do Lama, dormi em várias palestras do Lama. Às vezes o Lama dando um ensinamento importante, assim. E assim, aquele ensinamento vai salvar a minha vida. só que eu não dormia quando eu tava sofrendo, né? E aí eu ligava, né? Queria ligar pro Lama, mas aí a hora que... É assim, o Buda chegou e o Buda falou assim, todos os seus sofrimentos futuros, a saída é esse. Aí a gente pode falar, Lama. Então, então também tem um processo também que a gente pode fazer. Não é de lutar contra, mas que é, primeiro, óbvio, dormir e também se alimentar e coisas desse tipo. Depois a gente vai ver que os lamas às vezes falam, olha, se você puxar o ar, puxar o ar, puxar o ar, ou só deixar o ar entrar sem esforço e segurar, segurar, e segurar, e segurar, tem algo que acende um pouco mais. Né? Meio assim, o corpo vai morrer. Então, isso é uma coisa simples que o Lama fala, assim, coisa como um hack. Não é que a gente vai ficar praticando assim, mas só pra gente entender que é maleável. O ensinamento é um pouco assim, isso é maleável, isso não é bem assim. Aí, daria sim também pra gente trabalhar direto na energia, mas precisa de uma intimidade. Direto na energia, sim. Entendeu? Assim, direto na energia. Só que a gente pode também trabalhar na lance do... De entender que o sono é uma bolha. Então a gente poderia trabalhar na própria motivação. Então um dos jeitos de não dormir na prática é você ler, por exemplo, Canção de Despertar do Thiago Duco Rinpoche. Que o Thiago Duco Rinpoche, ele tá na internet isso, assim. Ele falou no megafone lá no Cadroling, uma manhã, assim, bem de manhã. Assim. Aí começa, ó, ser afortunado, não durmas agora. Aí é meio que assim, você está há muitas vidas e não sei o quê, os quatro pensamentos da sua mente, tudo é um sonho, todos os seres estão esperando por você. É uma página. Você lê isso. Eu já experimentei, assim, acordo meio assim, terça-feira, não sei o que, lê isso. Ó, ser afortunado, não durmas agora, tipo. Você tem a vida assim, encontrado, meu Deus, né? Você vai morrer em breve, isso é uma janela muito curta, você acha que não é, mas é muito mais curto do que parece. Talvez seja amanhã e todos os seres estão sofrendo. Você pode fazer a diferença se você praticar agora. E se você for praticar em alguma vez, vai ser agora, porque não vai ter um dia que vai chegar e vai ter um sol infinito e um arco-íris que você vai dizer, esse é um bom dia em que eu vou me iluminar. Não! Você talvez, os seres se iluminaram em dias nublados também. Então hoje é um dia nublado, então por que não agora? Nossa, né? Tipo, que dia hoje mesmo? Que coração, né? Ah, sim, né? A energia faz surgir. É claro, depois dá para fazer com respirações, ciclos de 9 respirações do Tenzin Gyalpo Rinpoche, puxa por aqui, faz surgir energia. Com vários jeitos, né? Dá tapa na cara, toma um banho frio. Mas o ponto é entender que aquilo era uma bolha. Se você tomar um banho frio, quando você estiver com sono, experimenta. Você pode falar assim, mas eu tô 3 horas com sono, 3 horas. Daí claro. E aí você senta depois, você senta assim, você não precisa nem fazer esforço, você senta assim, você senta sentindo a ducha ainda, assim, tipo depois de uma cachoeira. Então, o frio, ele é uma condição também bolhuda, né? Ele é uma condição com limites. Ela não é, por exemplo, o sono, eu fazia aula de filosofia, chato assim, eu me fazia assim com a unha, assim, pra não dormir. E parecia que a sala inteira tava com sono comigo, sabe? Parecia que eu acordava cedo, assim, morava longe, aí parecia que tava tudo dormindo junto comigo, assim. Então aquilo era muito asfixiante, era horrível, né? Mas ainda assim era uma bolha. Então a bolha, ela parece que ela é o universo inteiro, né? Então quando o joelho tá latejando, parece que a sala fica latejando, assim. Então, é importante entender que o sono também ele pode ser superado no sentido de, primeiro, observado, você pode aceitar, você pode manipular, tem vários meios hábeis, e um deles é pela motivação. Então, o melhor jeito, não só quando você está com sono, de renovar a motivação, mas qualquer tipo de grande perda, se você perdeu demais, volta para a motivação. A motivação lá, ela amplia de novo a tua prática, ela transforma, tira os jogos pequenos e amplia, e ela faz com que vai surgir um interesse. A gente vai ver amanhã, assim, vai surgir um grande interesse em trabalhar com a mente, em ajudar os outros, em atingir a iluminação, uma sensação de urgência. Então daí vai vir uma energia que ela pode ser que ela fure o sono. E num certo sentido, nós estamos todos um pouco sonolentos, no sentido usual. Nosso lugar usual é entorpecido, a gente não percebe, mas a gente está muito mais entorpecido que os mestres. A gente vive um pouco assim, no torpor. A gente precisa de uma porrada, assim, sabe? E aí você fala, não, eu tô acordado, mestre. mas a gente está meio entorpecido. Então, um pouco do resultado da prática vai ser, não a gente ir se iluminado uma vez assim, mas vai ser a gente ficar bem mais acordado quando a gente está acordado. Isso não vem de uma obsessão, vem de um farolzinho maior, assim, de lucidez que vai surgir. Então, a gente precisa também dissolver pequenas camadas de torpor. A gente está meio enevoado. A sabedoria, a gente vai perceber que a sabedoria não é possível quando está enevoado. É como se a gente tivesse uma mente pouca vivacidade, pouca precisão, pouco sharpness. Então, a gente tem falas do tipo, ontem eu passei o dia todo com raiva. Isso é uma fala não precisa. Alguém tinha que bater na gente e falar assim, todo momento mesmo? Cada segundo? Inclusive agora? Exatamente agora? Aí assim, não, não, calma, calma, peraí, deixa eu olhar melhor, né? Então a gente fala meio que sempre enevoado, assim. Ah, eu acho que eu tô meio magoado com você. Vocês têm um nível de torpor, assim. Porque se a pessoa tivesse uma clareza mesmo, e ela folhasse a mágoa, ela não teria visto nada de mágoa. Mas tem uma névoa, parece ter uma mágoa. É falta de chamata. E essa falta de chamata vai se manifestar em dificuldade de prajna, ou seja, falta de vivacidade natural vai se manifestar com dificuldade de entender a natureza das coisas. Então é muito importante a gente ficar mais vivo na prática de chamata, só que isso vai vir de mais relaxado, e depois mais estável, e aí sim mais vivo. Então tem essa gradação, né? Ao longo do tempo a gente vai aumentando o relaxamento, depois aumentando a estabilidade, aumentando a vivacidade. A gente está bem prontinho para olhar, porque agora a gente não reage, a gente consegue sustentar a atenção por mais tempo e a gente está com a atenção bem precisa. Então, se a gente vai investigar alguma coisa, tem um pinpoint, uma coisa bem fina, assim, que não é uma coisa vaga. É como se vocês fossem fazer sashimi em casa, eu já testei. Tentem com uma faca X, assim, que vai destruir o peixe. Mas você tem uma coisa sharp, assim, você tem que fazer, afiar a faca com a pedra, assim, direitinho. Aí tem um teste que você bota uma folha 4 que só faz assim, ó, e aí só se bater não é bom, tem que cortar com a faca. Esse é o teste. A faca tá bem afiada. Daí agora você vai para o sinal, ou seja, você vai agora secar a natureza das emoções, dos pensamentos, das relações. Aí vai surgir sabedoria, você vai olhar como que as coisas são. Então, para isso, precisa de uma vivacidade. Não, a gente não tem essa sabedoria, porque a gente tá meio assim, vocês entendem? A gente não tem esse boom de pá. A gente não olha assim para os fenômenos. Então, isso vai vir com essa prática um pouco gradual, né, do silêncio, dessa estabilidade, que vai resultar na vivacidade, que vai abrir para a sabedoria. Essa ideia do quê? É, a gente está meio embaçado. É. Isso é também um dos motivos pelo qual a gente nunca está feliz. Porque quando a gente compra um quadro, aquilo é meio embaçado. A gente vai viajar, aquilo é meio embaçado. A gente está meio entorpecido. E quando a gente fica bem assim, qualquer coisa é coisa assim.
Eu acho que foi mais cedo que você falou, é uma coisa que eu
TED é um site de palestras, assim, um projeto de palestras ao redor do mundo inteiro. E aí eu falei isso no contexto de que tem palestra para tudo. Como dormir melhor, como acordar melhor, como sonhar melhor, como comer melhor, como almoçar melhor, como salsonar melhor, como morrer melhor, como adoecer melhor, tudo melhor. E aí, se você anotar cada uma das dicas de todas as palestras do TED, você vai ter 500 mil dicas. E aí não vai dar tempo de fazer tudo isso. Então, a gente é uma cultura do TED, no sentido de, primeiro, muito teórica, e segundo, ou seja, a gente acredita que vendo uma palestra de 18 minutos com slides, a gente vai entender alguma coisa, entende? O Lama diz assim, é inútil chegar numa conclusão sobre as coisas ou entender. Não é, a gente já entendeu muitas coisas, né? Não é um processo de entendimento que a gente precisa buscar, ou uma conclusão sobre as coisas. A gente precisaria ter um processo de transformação, de liberação. Então, por isso que a energia, ela é definitiva, ela assim, é uma coisa muito importante assim, no caminho. Porque a energia significa assim, olha, quando você está vendo uma palestra do TED, da perspectiva da energia, nada está acontecendo direito. Então você tem, meio que isso não faz nem cócegas no lugar mesmo onde você sofre. Não faz cócega no ciúme, o ciúme fica só você esperando. E a gente está lá vendo uma palestra sobre ciúme. Né? Então isso não mexe no ciúme. O que mexe no ciúme é essas práticas que a gente está fazendo, de foco, libera as aparências, solta a história. Isso é uma prática direta de trabalho com ciúme. Porque como é que o ciúme se sustenta? Com a história. É se você voltar para a sua respiração e ampliar ela, ver se você consegue ter ciúme e ao mesmo tempo ter a respiração ampliada. Não, ou uma ou outra. Então, se você ampliar a respiração, isso já é o fim daquela contração que é o ciúme. Aí vai abrir sabedoria, vai abrir compaixão, mas isso é o caminho da energia. Depois amanhã a gente vai ver o caminho da compaixão. Que aí, mesmo se a nossa energia está torta, a compaixão a gente consegue ter ela, mesmo tremendo assim. A gente consegue ter sabedoria e ter compaixão. Então é importante essa... O TED ele também tem uma cultura de resolver, né? Soluções. É tipo a cultura de Miami, tem uma coisa assim de comprar um abridor de cerveja de trigo. Daí tem um abridor de cerveja de não sei o que. Já viram isso? Um descascador de cebola de não sei o que. Daí tem um descascador de cenoura de não sei o que. Daí quando você viu, você tem 35 acessórios. Então, um pouco assim que a gente está, sabe? A gente tem um livro que a gente usa para esses momentos. Tem uma palestra do TED que eu gosto muito, porque ele fala certas coisas. Daí a gente também faz uma outra prática que a gente comprou no supermercado espiritual, assim que eu aprendi em tal retiro. Daí a gente também faz uma outra prática que também tem uma outra pessoa que fala. E meu avô fala uma coisa muito interessante também, que eu gosto muito. E é isso, esse é o meu caminho. Isso é a cultura do TED, é perigoso, não é o TED. O TED tá beleza, deixa o TED lá. É a cultura de resolver, de soluções provisórias, de paliativo. Aí também tem um remedinho que eu uso às vezes, quando nada dá certo. E eu chamo de remedinho porque se chamar mesmo do que é mesmo, mas é remedinho. Esses dias eu vi, né, no Facebook uma pessoa assim, um amigo, né, ele botou assim: qual remédio vocês usam para dormir? Não é nem assim, se vocês usam. Ele só perguntou qual que é. Aí as pessoas no comentário, ninguém comentou assim, mas não precisa, ou meu Deus, você precisa de ajuda. Não, a pessoa assim, ah, esse. Aí o outro assim, não, eu uso esse que é melhor. É esse, vários comentários. Ninguém teve um infarto diante daquela mensagem, né? Todo mundo assim, natural, é óbvio, qual que é, né? Então é bem interessante essa cultura de... patches, né? Remendos. Então a gente precisaria realmente querer um caminho radical. Se vocês só quiserem isso, pessoal, mesmo que vocês não façam, vocês não andem em um passo na direção disso, se vocês só quiserem a liberação completa, isso já é metade do caminho. Assim, isso é maravilhoso. Isso é raríssimo, raríssimo. Isso é quase que não existe. Você não andou um passo, mas você só quer isso. Você falou, todo dia eu quero isso. Não, eu já entendi. É isso. Né? Então, se você só quiser, é isso, maravilhoso. Amanhã a gente vai ver um pouco como estabelecer essa motivação com alguns pontos-chave assim, que a gente pode abrir. Né? Mas hoje a gente focou mais na energia, não tem problemas. E aí amanhã a gente fala desse aspecto. Né? Daí uma sugestão, a gente vai fazer a dedicação, mas uma sugestão para hoje é vocês observarem a energia, né? De novo, igual eu falei no almoço, mas observar a energia com curiosidade. Não achem que a gente já sabe isso. Fiquem curiosos para o que raios que é energia condicionada. Fiquem mais curiosos do que a gente normalmente fica. Fica realmente curioso. Vocês peguem o celular, não olhem só para o celular. Peguem o celular e observe o horário que faz com vocês. Por exemplo, 17h14, passei 14 minutos. Pequena contração. Observem isso. Quando vocês olharem o horário hoje, vocês observam. O horário tem capacidade de mexer com vocês. Observem quando vocês olham alguma coisa que está, por exemplo, às vezes meio torto, assim. Daí você já assim, tem que ir lá arrumar, né? Porque aquilo meio torto está me entortando. E eu não gosto de ficar torto. Então eu preciso desentortar aquilo. Peguem cada coisa. Vai num lugar que está meio sujo. E aí você já suja o impulso de limpar, porque não pode. E assim por diante, assim, vai fazendo isso com você. Acordou amanhã, olha pra vocês, aí o cabelo, você fica fazendo assim. O meu cabelo tá fazendo assim, eu fico fazendo assim. Mas eu não quero um cabelo que fica assim, eu quero só relaxar. Mas eu acho que eu tenho que deixar o cabelo assim. Então fica vendo o quanto que você faz várias coisas pra mover a sua energia, entende? E aí quando moveu, observe o que aconteceu. Por exemplo, você manda uma mensagem, vai enrolar hoje? Aí a pessoa não diz assim. Aí a pessoa diz, vai, assim, ah, observe. Observe o que você fez antes e observa como foi bom. Vai tomar uma caipirinha hoje? Eu tenho observado isso. Eu relaxo. Primeiro eu observei que eu relaxo quando eu pedia a caipirinha. Depois eu observei que eu relaxava quando eu estava indo para o lugar onde eu ia pedir a caipirinha. Depois eu percebi que eu relaxava pensando em ir no lugar para pedir a caipirinha. Mas a gente não faz nem o básico, que é do tipo, toma a caipirinha, a gente não percebe o que a gente quer. Não é a caipirinha. A gente quer... Tinha algo tenso. Porque senão você não... Você entende? Tinha algo tenso. Por porque senão você não ia pedir a caipirinha, não ia ter efeito a caipirinha. Se teve efeito a caipirinha, tinha algo tenso, que está agora relaxado. Então perceba, você não quer a caipirinha, você quer tirar essa tensão e relaxar. E se alguém, se você descobrir como tomar a caipirinha sem tomar a caipirinha, isso é bem barato. Bem barato. Então você tem que se emancipar de quem gosta de negroni, caipirinha, vinho. Vai, perceba, assim, toma, como diz o Loma, toma bem lento, assim, fuma. O Loma falou isso do cigarro, né? Fuma bem, não para, mas faz observando. Então pega, pede, por favor, mas pede mais lento, por favor, um negroni, né? Pra você observar que é só você estar relaxando já de pedir. Só de você pedir, você... Eu, por exemplo, eu gosto de restaurante e de café. E eu vou confessar pra vocês, não gosto muito do quilo. Por quê? Porque eu gosto de chegar e sentar. Porque a minha maior felicidade não é nem de comer, é de sentar. Saber que eu vou comer. E o quilo me faz levantar. E aí pegar a comida, que não é nenhuma coisa que eu quero. Porque eu não gosto tanto de comer, mas de sentar. E saber que a comida vai vir. Aí eu, ah, que delícia. E eu gosto também de café, porque o café você não pode beber rápido. Café e chá. Então eu tenho que sentar. Então o café me ajuda a relaxar. E o chá também. Por quê? Porque ele tá quente, daí eu tenho que... Então observa isso, daí você vai ver que você não gosta de café, você não gosta de restaurante, você não gosta de comer. Você gosta de chegar, ou de relaxar. E aí vai acontecer isso hoje à noite. Então observe quando isso acontece. Observe. Não fica assim, isso é condicionado, que absurdo. Eu aqui, né? Não fica assim, fique só observando. Olha só, eu cheguei, eu tava com uma sensação de chegar no restaurante, agora sim, eu cheguei. E eu cheguei e fiz assim, ah, né? E aí pronto. Então vai observando essas várias o processo da energia. É como se você, em vez de olhar para as aparências, passa a noite inteira olhando pro... Ah. Ah. Como se você fizesse um filme da sua energia, entende? E aí amanhã a gente segue a partir disso. Então as aparências não são tão interessantes quanto esse... Ah. A felicidade vai vir daí, não do que acontece para causar essas coisas. Então a gente vai fazer a dedicação na página 8. Que os mestres assim como se expandem em qualquer atos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e prece aos pessoais, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança se bem-estar sempre surgir para ela. Quem do Chô Sum Rindo Chesang Sas Japa Pedro do Chô Sum Nama Hidra do Sum Gele Chô. Então, hoje a gente viu um pouco esse aspecto da energia. Amanhã a gente vai ver como que a energia já surgindo liberada, ou como que a gente faz a energia surgir de modo diretamente liberado pela compaixão, não só a compaixão trazendo energia direto, mas ela sendo também, como, uma vez que eu estou com energia autônoma, o que, que eu faço? Como que eu me relaciono? Então amanhã são as boas notícias. Ou seja, como é que eu caso, namoro, tenho amigos, entro em sociedade, negócio, enfim, com energia estável, quais vão ser as minhas ações, atitudes? O que, que é possível? Como que sai daí? Então a gente vai ver as inteligências do coração, as quatro incomensuráveis, as seis perfeições, e ver como manter essa motivação, né? Que é a origem um pouco dessa energia desimpedida. Então a ideia da manhã é a gente ver tudo de positivo, né? E hoje a gente viu um pouco qual que é a craca que a gente precisa. Mas ao mesmo tempo, não se esqueçam, o positivo só vai ver se a gente mexer nessa craca. Então não se enganem assim, tipo, oh, né? Então a gente vai ter que mexer, ter que descondicionar a energia. Então amanhã acho que vai ser assim nesse sentido, né? Mas claro, a gente está aberto um pouco do interesse de vocês. E aí, 9 horas, é isso? 9 horas. Amanhã vai ser 9 ou meio-dia e meia, tá? Então, obrigado, descansem. Obrigado. E experimentem esse experimento assim, da energia.